No mundo dos podcasts a respeito de videogames, milhares de programas são lançados diariamente para aplacar a sede de informações por novidades sobre jogos. Em nosso país, um grupo de gamers devotos decidiu criar um podcast em 2008 com a intenção de trazer as novidades do mundo Xbox de forma fácil, leve e descontraída. É isso que ouvirão neste momento.
De dezembro de 2011, 21 horas. Hoje, o Papo da Coruja e os Corujeiros elegem o que de melhor, de pior e de bizarro aconteceu no ano de 2011 nos games. Hoje, teremos os premiados do Papo da Coruja Awards. Do Papo da Coruja 34, ao vivo.
Agora sim, fala galera do Portal Xbox, que quem fala é o Thiago Adamo, ou Zero QBR, e estou aqui para apresentar para vocês o Papo da Coruja 34, junto com os meus grandes amigos corujeiros. Vamos começar a apresentá-los aí, o último Papo da Coruja do ano. Diretamente de Minas, roda a vinhetinha, DJ.
Xandão.
Que beleza!
Boa noite de novo, meus amigos impolutos e indefecáveis. Eu amo esse Skype, pra não dizer nada pior dele. Estamos aqui para o último Papo da Coruja com muitas surpresas para vocês. Garanto que vocês vão gostar demais do papo de hoje. DJ, solta o outro corujeiro aí.
Outra Porto Alegre, tchau. Meu pratinho.
E aí, pessoal? Aí de novo, né? Espero que dessa vez o Skype não caia. E é difícil dizer o que eu não tô jogando ultimamente. Com os lançamentos desde setembro, tô jogando direto Gears, Battlefield, Modern Warfare 3, Uncharted 3 terminei, o Batman. Espero que gostem agora do Papo da Coruja Awards, que a gente preparou. E pode chamar o próximo aí, quem é.
Tudo certo para o nosso casamento.
Fala, meus queridos amigos. Chegou a hora, todo mundo estava esperando, né, essa renomada premiação do podcast da Coruja. Esperaram o ano inteiro, né? E hoje vamos apresentar aí os nossos selecionados aí do Coruja Awards. Espero que gostem. E minha sugestão de game é o Battlefield aí. Vamos se juntar aí. Vamos, entre pro Platão, Papo da Coruja, já tá lá no Battlelog, entrem lá. Continua?
Senhores, 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 então, depois dessa propaganda gratuita aí do Rogério pro Battlefield, ele ficou super feliz que o Battlefield não ganhou nada na Video Game Awards, né? vamos apresentar aí um corujeiro do lado negro da força. Apresente esse senhor do lado negro.
Fala, galera, eu sou o Hugo Esteves, ou Hugo mesmo, do finado Blackside, que a gente publicava o Blackcast. Estou aqui para sempre, né, defender os interesses da Sony. Estou jogando ultimamente Rocksmith no Xbox 360 e eu vou adiantar aqui já a premiação. O jogo do ano pra gente aqui é Uncharted 3 e o FPS do ano que é o Killzone 3. Valeu?
Ah, esse é o fanfarrão. Hugo, o Hugo que agora é corujeiro grungeiro fixo, né? Nós depois vamos fazer uma aberturinha, com certeza zoando um pouco mais ele, porque essa tá muito séria, né? apesar de retratar muito o que o Hugo é, né? Que, na verdade, ele veste a camisa da Sony por baixo da roupa, né?
Ah, rapaz, como diriam as primas, né? Xandão, que me corrija se eu estiver errado, pagando bem, que mal tem, né? Tô aí, sempre precisar, só chamar.
Agora, senhor DJ, não esqueça de agora soltar a minha vinheta, né?
Zero Cool.
A maionese do Brega.
Podia estar roubando, podia derrubar. One more time.
Isso aí, galera. Eu sou o Zero Cool. A nossa transmissão deu uns probleminhas aqui. Parece que o Skype tomou uma flechada no joelho, né? Como falaram no chat. E eu tô jogando atualmente o Gears of War 3. Finalmente tenho tempo de jogar o Gears of War 3. E é isso aí, galera. Vamos para o próximo quadro do Papo da Coruja. Aquele quadro que a gente dá aquele abraço gostoso por trás, com aquela unhada no calcanhar, típica do Xandão, para todos os nossos ouvintes que curtiram o último Papo da Coruja. Solta a vinheta, DJ.
Todo povo brasileiro, aquele abraço.
É isso aí, na última edição do Papo da Coruja, edição número 33, muitas pessoas baixaram o podcast, mesmo com alguns probleminhas técnicos tivemos na gravação também, o live stream esteve praticamente cheio durante a transmissão, e vamos aos abraços. Vamos mandar aquele abraço ao OneLiveBR, ao Andy Casimiro, ao Chuck Bowmans, o Knight of the Wine, o Fodux, o Kennedy Live, o Luiz Trindade, que inclusive ganhou uma promoção aí para um ingresso para um show aí meu, estava conferindo também o Papo da Coruja, o Paul Gamer, que falou um pouquinho do Forza, que gostaria de um review mais profundo, e a gente já respondeu para ele, o Herbert, o Gui, Mil G, o Kennedy Live, o Gun Zero, o nosso grande amigo moderador Elder SR, o Jux 101 e a Patati Vassari, que a gente tirou um sarro no último Papo da Coruja, e ele falou que o nome Patati Vassari é o nome de um grande poeta. Foi...
É Patativa do Assaré, grande do poeta Assari. Cearense. É mais conhecido lá fora do que aqui dentro. E o Papo da Coruja mostrou isso.
Eu, por exemplo, não conhecia a Patativa do Assaré.
Patativa do Assaré.
É isso aí. Então, esses foram os nossos abraços aí. O Xandão doidinho pra levar ou dar uma unhada no calcanhar dos nossos ouvintes. Então é isso aí. Vamos agora à próxima sessão do Papo da Coruja. Dessa vez vamos mudar um pouco a ordem das sessões por causa do prêmio. Vamos ter vamos ter dois reviews aí muito bacanas. Roda a vinheta, DJ.
Review.
É isso aí, galera. Hoje nós vamos ter uma briga ferrenha entre os dois grandes FPS do momento aí, que foram lançados agora em 2011, o Battlefield versus o Call of Duty Modern Warfare 4. E
3.
Três, desculpa. Eu já tô...
Battlefield.
Eu falei Battlefield. E se você não sabe, o inglês britânico, eles falam battle, eles não falam battle.
Yes, sir!
É isso aí. E pra começar, né, pra começar o nosso review, nós vamos falar com o nosso grande amigo impoluto, indefecável, Xandão, sobre o Battlefield 4. Tá certo, Xandão, agora?
Yes, sir. Seu inglês é falar britânico. 4?
Não, é 3.
O Zero tem essa mania de jogar de 4, que né? Olha só, o ato falho, é ato falho isso, só pensa em jogar de 4.
Não, esse negócio de 4 eu deixo pra vocês todos aí, vocês 4 que estão aí também no Papo da Coruja comigo.
Não, só tem 4.
E vamos começar falando dos. Vamos começar falando dos gráficos do Battlefield? Xandão, discorra aí.
Falar do jogo antes. Bem, falar já de gráfico?
Vamos falar de roteiro então. vamos começar com o roteiro do jogo.
Sim, sim. E falar, né? Essa tem um novo patrocinador, né? Até postei hoje no meu Twitter o um novo patrocinador dessa sessão review: Aguardente Cura Bicha. Para os nossos amigos aí que estão em dúvida. Né? Então, um pouquinho de Battlefield 3.
O Hugo fez aquele emotion da mãozinha levantada pro alto, assim, agora.
Battlefield, eu tô fora, hein? Não jogou, não sabe do que tá falando. Bem.
Cara, tem coisas na vida que a gente não precisa experimentar pra saber que não é legal, entendeu?
Então,
não,
eu concordo plenamente com você. Tem coisas que eu acho que a ignorância é um dom, cara.
Anda bala.
Bem, Battlefield 3, um jogo lançado no início agora de novembro, né? E, assim, não acertadamente dizendo que ele é o concorrente do Modern Warfare 3, porque são jogos diferentes. Completamente diferentes. Eles têm a única coisa que leva em comum que os outros dois, que são shooters ambientados em uma guerra moderna. Mas tanto a jogabilidade, os modos de jogos são completamente distintos um do outro e públicos completamente distintos. Tá? Battlefield 3, ele tem um modo campanha, um roteiro até bem fraquinho, não é um roteiro muito bem trabalhado, mostra que a sua grande pretensão mesmo é o multiplayer. Tá? Apresenta uma história até curta, em torno de umas 5 a 6 horas de duração, que trata de uma ameaça terrorista, né? Que é o grande clichê do momento.
Sim, aliás, a história é bem chupinhada, até o nome de um vilão bem chupinhado.
Sim, sim. A gente tem o Makarov, que é um vilão do Modern Warfare 3, e tem o Kafarov, que é um dos vilões do Battlefield 3. Ou seja, a criatividade é maravilhosa.
Não é cópia, é uma sátira, na verdade. É uma sátira.
É, mas daqui a pouco Kasparov. Kasparov é no xadrez,
aquele, né? Enxadrista, né? Aquele enxadrista, cara.
Enxadrista, né? É muita,
mas é muita uma sátira.
Pura bicha na cabeça do pessoal.
É. Mas, então, Xandão...
O que tem de roteiro, assim... Lembra muito um pouco do Black, no início do jogo Black, quem gosta, que é as memórias de um soldado. Que está em processo de... que está sendo interrogado e que conta toda a história dele, como que chegou aquele momento. É um... No modo campanha ainda tem aqueles antigos Quick Time Events que não tem... que praticamente não é mais usado hoje, é demodé, né? Então não é uma história que valha assim, uma segunda jogada. Um pouco mais de atenção, tá? Muito clichê, muita coisa chupinhada dos outros. Então, de roteiro mesmo, é um jogo que não se destaca em nada. Alguém mais jogou a campanha desse jogo?
Bom, eu joguei. Bom, tem os Quick Time Events e tudo mais lá, realmente... Tem, o início é bacana, né? Você tem a parte lá do metrô, eu acho que é pra dar uma visão geral, assim, dos gráficos, tudo mais.
Que, aliás, também tem parte do metrô no Modern Warfare 3.
Mas gráfico a gente fala um pouco mais à frente. O jogo em si mesmo é aquela coisa, é um tour, né, pela guerra. Os cenários todos variam bastante, eu acho, e... Bom...
Atravessando
tá
a rua.
Explodindo uma bomba, hein? Explodindo uma bomba na casa do Al. Ele não, tá jogando.
Adivinha que eu tô jogando aqui, né? Tô jogando multiplayer aqui. Então, e você é isso, é um soldado, né? Soldado faz parte aí do esquadrão. Sem muitas novidades nesse sentido.
Ô Xandão, uma pergunta sobre o Battlefield. Quantas horas dura mais ou menos o single player, o modo história dele?
Olha, uma campanha curta, realmente ela é curta. É de em torno de umas 5 a 6 horas de campanha. Tá. E que, infelizmente parece que tá virando padrão, né? Aquelas campanhas de 10, 12 horas, tá cada vez menos jogos se preocupando com isso.
Mas em FPS é um padrão mesmo, já faz tempo essa duração.
Pra mim, no meu caso, eu vejo positivamente. Quando um jogo de guerra assim passa desse tempo, eu começo a ficar entediado, sabe? Você pega o Modern Warfare, se você pegar as três edições, você vai ver que a trama é bem enrolada, né? Apesar de cada edição em si ser bem curta. Então.
Cada vez mais curta, né?
Mas o Black, por exemplo, que você citou agora há pouco, a campanha dele era curta, não é? Não era umas 6 horas? Lembro que joguei ele há pouco tempo.
Bom, então vamos seguir o review aí. Vamos não esquecendo, quantas corujas você dá pro enredo, Xandão?
Olha, o Battlefield nunca foi um jogo que se preocupou com campanha single player, tá? Desde sua criação, desde o início, o mote principal dele é o multiplayer.
Inclusive então, o 1 e o 2 não tinham campanha, né?
Não tinham, era direto o jogo competitivo mesmo. Então, você vê mesmo que eles não dão muita importância a isso. E por falta mesmo dessa importância mesmo, é passável, é interessante, até mesmo você aprender a pilotar o tanque, né, que é um veículo muito usado no multiplayer. São três corujas para o Battlefield 3, é passável.
E lembrando que nada pode ser pior do que a campanha do Medal of Honor, né? Então, é o benchmark negativo da geração pra mim é aquele jogo.
Bom, se vocês querem jogar uma campanha em Battlefield, joguem em Bad Company, que é um pouco melhor. Acho que três corujas é o suficiente aqui mesmo pra
o single player. É importante dizer que o Bad Company é um spin-off da série Battlefield. Tá, uhum. É uma outra história. Tem personagens até mais carismáticos, né?
Exatamente.
Esse aí, praticamente, se eu fizer aqui com vocês aí uma sabatina, vocês não sabem falar o nome de uma pessoa, tirando o Kafarov, né? Do Battlefield 3.
O Kasparov.
É.
Quantas corujas, Al?
3.
Eu também dou 3 corujas.
Então tá.
Ela não é horrorosa a história, mas é bem batida.
Não, é bem bacana, pô. Assim,
a campanha tá agradável de jogar e tal.
Falta a história, mas é intenso. É aquela coisa assim, não chega a ser cinematográfico, mas você tem os momentos de tensão, que nem aquele vídeo lá do Flatline que você tá no topo do prédio. É, fugindo dos snipers, por exemplo. É uma coisa bacana.
Até tem alguns momentos um pouco cinematográficos e tal, mas não
gente,
é tão...
Gente, até que falar cinematográfico até dói um pouco minha orelha aqui, porque depois que você começa a estudar cinema, você vê que não tem nada a ver com cinematográfico, não tem nada. Você pode dizer o seguinte, momento videoclipe, tá? Uma coisa
exatamente.
Emocionante. Videoclipe, não fala cinema, não. Ainda mais você, então tá, Dati, né? Você já fez o mesmo curso que eu já fiz.
É. Mas é a sensação, né? Como se fosse, não que seja...
Videoclipe, é muita explosão, som alto, correria...
É trailer de cinema, não é? Dele,
né? É.
Eu posso chamar de Duro de Matar, então... o jogo? Momento Duro de Matar.
Na verdade, o trailer, parece o trailer Duro de Matar, né, Xandão? Não o filme em si.
Exatamente.
Bom, agora sim vamos falar dos gráficos. Vamos começar diferente? Vamos começar pelo Dart. Dart, o que você achou dos gráficos do Battlefield?
Os gráficos eu gostei. Tão bem bonitos, assim, os gráficos. Eu não cheguei a comparar que tem uma opção quando tu começa a jogar a campanha de instalar um pacote de texturas em alta definição que é 1.5 GB. Inclusive, só pode instalar no HD. Quem tem aquela memória interna de 4 GB não tem como instalar. E os gráficos achei bem bonitos. Ele não... Eu sou meio ruim para anotar esse tipo de coisa, mas não notei slowdown. É um gráfico assim, meio... bastante partículas. Meio sujo assim o gráfico.
Xandão também está no meio. Xandão não, Dark Rangers também está no meio de Battlefield, hein?
Não, Dark, quantas corujas? Eu tô ouvindo esse barulho, não é daqui, não.
Então tá bom. Isso é pra ambientar a galera no jogo de guerra, né?
Eu pro gráfico dos corujas.
Bacana. Xandão, escorra aí de forma impoluta sobre os gráficos do Battlefield.
Cara. Ele tem, assim, a opção é de ter gráficos grandiosos, realistas a seu extremo, né? E, infelizmente, ele bate muito com as limitações dos consoles que nós temos hoje, tá? Eu espero muito um Battlefield com essa para a próxima geração. Os gráficos são bons, sim, são gráficos com bastante... elementos de cenário gráfico, com cenários muito grandes, com bem realistas, mas você consegue notar, sim, recortes na própria... Você vê vários recortes, ficam patentes, a própria movimentação, a taxa de quadros por minuto. Então, então você verifica isso, você vê isso fácil. Tá? Então... você vê que tá faltando ainda, assim, essa geração já deu o que dá, já chegou ao máximo em questão de gráfico. É um jogo que pede uma geração futura, tá? Então os gráficos, sim, são bons, chega ao máximo dessa geração, mas já não tá agradando, já não agrada mais tanto assim.
Quantas corujas, Xandão?
Olha, puxa... Por chegar ao máximo é 5 corujas. Por chegar ao máximo, pra mostrar pra nós que tá no máximo dessa geração é 5 corujas.
Isso é um prenúncio, né, Xandão? A geração Exato. Tá chegando no fim.
Exato.
Isso aí. Vamos lá, fala um pouquinho o que você achou dos gráficos do Battlefield.
Bom, o Battlefield, né, foi bastante esperado, assim, pelo quesito gráficos. Tanto que os vídeos que você via antes do lançamento... Acredito que a EA sempre preocupou-se em mostrar a versão PC, né? E, assim, não diferenciava muito a versão console e tudo mais. Até no Xbox Live, você vê lá o vídeo da versão PC. Eu acredito que muita gente esperava realmente aqueles gráficos e acabou se frustrando, até reduzindo o que o jogo é na versão console. Vocês podem me ouvir bem aí? Tô com a impressão que não.
Nós te ouvimos bem. Parece que você tá no meio do Battlefield, mas dá pra ouvir você como tipo um enviado especial direto de Cabo.
Ele tá jogando Battlefield, o Xandinho acabou batalha de falar aqui. Que matou ele aqui agora.
Isso é uma. Isso é um absurdo, né, cara? Foca na gravação aí e desliga o Battlefield.
Mas se você for comparar os gráficos, assim, com outros jogos, os gráficos são top, claro. Tem parte aqui que você tá no calor aqui da guerra e você vê que o videogame tá pedindo água. Tem hora que dá bug, falta som aqui por causa que tá processando os gráficos e tudo mais. Mas eu acho que merece 5 corujas nessa categoria aí de gráficos. Por causa que é o que o console pode oferecer de melhor, assim, né? Infelizmente tá no limite já.
Tirou leite de pedra, né?
Aham. Uhum.
Exatamente. Bom, então nos gráficos o Battlefield aí platinou, né, a coruja. Vamos agora falar da jogabilidade do Battlefield. Vamos começar novamente pelo nosso grande impoluto Xandão, falando um pouquinho de como que é a jogabilidade, qual a principal diferença do Battlefield para outros FPS aí em termos de jogabilidade.
Impoluto e indefecável. É composto.
É que o indefecável a gente deixa pro final, Xandão.
Bem, a jogabilidade que é o grande, sim, mérito do Battlefield 3, sem dúvida nenhuma, tá? Ele apresenta de forma bem dinâmica o mais próximo que você pode chegar num conflito real mesmo. São jogos com que você tem objetivos bem definidos, ambientes muito grandes, em que conhecer o ambiente, conhecer o mapa, conhecer todo o relevo é extremamente importante para você se dar bem no jogo, trabalhar com a sua esquadra, mesmo que você não se comunique, mas sempre tentando ajudar, porque existem quatro classes de soldados bem distintas, e uma é suporte da outra. Tá? Se todo mundo escolher ser sniper no jogo, vai perder, como se todo mundo escolher ser o assalto também vai, a tendência muito grande é perder. Exige também pilotar veículos, tanto tanques de guerra quanto aviões e helicópteros, é extremamente importante isso. Tá? Então é uma jogabilidade dele, tem uma curva de aprendizado difícil, tá? Até você pegar o jeito dos veículos, principalmente o helicóptero, que eu acho que é o veículo mais difícil de pilotar nesse jogo.
Helicóptero e avião também, né?
O avião até que é tranquilo. O avião é mais tranquilo que o helicóptero. O helicóptero você tem que manter, né, ele estável. E isso é difícil. Não é fácil, não. Então é um jogo bem completo para uma questão do jogo de guerra. Você tem que se preocupar com muita coisa, você tem que pensar muito, você tem que ir com muito cuidado, não é um corre-corre desenfreado. Então é um jogo que me agrada muito essa jogabilidade. Tá? Então para mim é o que tem de melhor em shooter de ambientado em guerra moderna. É Cinco Corujas.
Xandão, só uma pergunta. Em termos de tática, ele não chega a ser um Ghost Recon, né, cara? Ele não chega a ter aquela estratégia toda, mas também não é aquele tiro desenfreado. Seria um meio termo entre a jogabilidade que a gente tem no Call of Duty e a jogabilidade que a gente tem no Ghost Recon?
Eu acho que a jogabilidade... ele é até mais estratégico que o Ghost Recon. O Ghost Recon você tá comparando com o quê? Com o modo single player dele? Que você determina o avanço dos seus companheiros para determinado ponto? Não, porque se você pegar o multiplayer do Ghost Recon, o Ghost Recon fica muito aquém do Battlefield. Apesar que a gente está falando do Ghost Recon, que foi lançado em 2006, para um jogo lançado em 2011. Então acho que não tem comparação assim, não.
E tem o Future Soldier, que vai sair agora, né?
Vai ser lançado ano que vem, que promete ser um excelente jogo, né? Vamos ver o que vai ser apresentado. Tem tempo que não lançam Ghost Recon e eu sou fãzaço dessa franquia.
Então, talvez o justo seria comparar com Operation Flashpoint, assim, questão de tática. Eu não sei, Operation Flashpoint não tem...
Você estaria comparando de novo com single player. Em questão de multiplayer, é o shooter que mais exige de trabalho em grupo, de entendimento, de saber escolher bem a sua classe. Cada mapa, aliás, os mapas mesmo são diferentes. São mapas com arquitetura diferente. Ora, você está dentro de uma cidade bem fechada em que ser um sniper é perda de tempo. Ora, você está num campo extremamente aberto que para você avançar, para progredir, você tem que tomar muito cuidado porque vai ter muito sniper no jogo. Tá? Então isso torna cada jogabilidade única, cada partida única. Então para mim é o melhor shooter mesmo hoje para ambientado em guerra moderna.
Ok, é o mais tático, shooter mais tático, né?
Sim.
Legal. Al, aproveitando que você já estava falando aí, prossiga aí na sua análise da jogabilidade.
O jogo, assim, oferece tudo que o Xandão falou e tem o cooperativo também, né? Cooperativo de dois.
Eu espero só te atrapalhar aqui. Eu quero mandar o Hugo, nosso grande amigo, a merda que eu gosto de Ghost Recon e não de Ghost Ricão. Surdo.
Você tá falando há 2 horas que gosta de Ricão aí, eu tô certo.
e tava corrigindo meu inglês aí e falou shooter, é shooter.
Shooter. Eu falei shooter, não?
Mano, teve umas dois shotter aí, mas. Mas pode continuar, gente... brincadeira.
Fala shotter é italiano, né?
Essa sotaque cachaça aí.
É que a galera gosta de shotter, né?
É verdade. E não gosta de shotter.
Shotter, a galera gosta do shotter. Galera é chegada numa shotter. Continua aí, ó.
Tá, o que eu ia complementar é que a DICE realmente fez um trabalho competente aqui em prover aqui uma experiência multiplayer bastante consistente. Pô, tô falando que nem analista da IGN, tem que parar. Então, é um jogo bastante agradável, porra. Fazia tempo que um jogo assim não me envolvia tanto em querer jogar com os amigos. Eu tô direto com o Xandão aí jogando nos partidos. E, porra, show, cara. Era o que eu esperava mesmo, o que falaram pra mim, o que eu esperava, e realmente minhas expectativas foram cumpridas aí, né? 5 corujas nesse quesito aí de jogabilidade.
E esse foi o nosso Geoff Keighley aí do Papo da Coruja, o Rogério.
Ô, Thiago, bom, rapidinho, estão pedindo pro Al continuar, que ele tava falando sobre co-op.
Ah, sobre o cooperativo, sim, realmente, você pode destravar umas armas. Eu cheguei a jogar pouco, joguei 2 campanhas, né? Aliás, 2 missões aqui. Uma você pilota helicóptero, nossa, essa foi frustrante. Joguei com o Dart uma madrugada aí. Né, Dart? A gente chorando pra passar
a partida. Bom. A gente jogou umas 5 vezes e não passou aquela porcaria.
Eu fui jogar com o Al na primeira, né, Al?
Não precisa falar.
Sim, que o Al já tinha
passado. No hard a gente resolveu a parada, né?
É que o Al já tinha treinado, né, bastante.
Pois é, e... Porra, e assim, a questão dos servidores dedicados também, isso... Não sei, o pessoal fala mal, né? Quer dizer, dá lag às vezes em partidas brasileiras. Eu, pessoalmente, não tô tendo tanto problema não com isso.
Mas isso a gente fala do multiplayer depois, né? Com mais detalhe.
É, isso aí.
5 corujas, então?
Ó. Sim, 5 corujas.
Então, beleza. Dart, você que é o Rambo aí do Battlefield, pode falar o que você acha da jogabilidade.
Primeiro, eu acho que tem 2 jogabilidades. Tem a jogabilidade em solo e a dos veículos. Né? Em solo, eu acho muito boa. É bem intuitiva, bem parecida com a maioria dos shooters, na verdade. Né? Não tem muita diferença. Os comandos são bem parecidos, inclusive com o próprio Modern Warfare 3. Quem joga outros shooters se adapta normalmente. Agora, dos veículos, o tanque e os veículos é só no multiplayer, né, que tu controla, no single player não controla. Do tanque é relativamente tranquilo, mas o problema é os veículos aéreos, né, que esses são realmente, eu acho que são excessivamente complicados. Poderia ser um pouquinho mais facilitada a jogabilidade deles. Mas é isso. Quanto à questão do ser mais tático e tal, eu concordo que ele é mesmo assim. Só que eu... A minha preferência.
Você não joga ele assim.
A minha preferência é por mais bagunça. Não, não gosto de jogo muito sério, muito sisudo. Mas não dá pra negar que a qualidade é muito boa e realmente tem que jogar assim. E às vezes até fica legal jogar assim, um pouco mais sério.
Realmente, quando jogarem com caça, coloca a música do Top Gun lá, Danger Zone, que o negócio
Nossa
fica
senhora,
divertido.
Gente, é vergonha alheia demais. O Al fez isso aí, eu fiquei imaginando ele jogando vôlei.
Igual no Top Gun também, né?
Exatamente. Aquela partida de vôlei, acho que é a cena mais gay do cinema.
Só perde pra Twilight, né? O Dart
só perde pra... Não, Brokeback Mountain, cara. Não tem filme mais gay que Brokeback Mountain, cara.
Mas é isso. Eu, por causa dessa jogabilidade dos veículos, eu dou 4 curtidas na jogabilidade.
Beleza, 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 meu amigo Dart Range. Agora, Al, que tava aí todo serelepe já falando do multiplayer. Conclui aí, Al, o que você achou do multiplayer do Battlefield?
Ah, cara, porra. Nossa, o pessoal fala demais do multiplayer, que é cheio de firula e tudo mais, mas, porra, é um negócio que pede um pouquinho mais de inteligência, convenhamos, né? O cara tem que ter disposição lá pra ter a tática e tudo mais. O modo Rush é um modo muito desafiador. Porra. Cara, se você jogar e entrar numa partida em que o pessoal não ajude muito, você for o Lone Wolf, né? Porra, você só vai se frustrar aqui. Agora é importante você ter seus amigos aí juntos e tudo mais. E, bom, multiplayer se divide em, basicamente no Conquest, né, que você domina pontos aqui, bandeiras, e o Rush, né, que você tem que avançar de 2 em 2 pontos no mapa. E os mapas são imensos, né. Na versão console eu já acho grande, na versão PC imagina, o negócio chega 3 vezes mais do que é aqui. Bom,
e tem o Team Deathmatch também, né?
Mas aí os mapas são enormes. Team Deathmatch, eu joguei pouco esse, mas tem essa opção. Tem até o modo hardcore, né? Onde você parece que não tem HUD.
Mas eu fiquei com a impressão, eu acho que é mesmo, né? No Team Deathmatch os mapas são bem menores. Acho que é só uma sessão.
É, né? Pra fazer uma coisa rápida, né? Uma coisa mais
comprometida. Sim, os mapas são reduzidos conforme a modalidade de jogo, né? Os mapas têm a sua extensão máxima no Rush, uma extensão média no Conquest, que você tem que dominar pontos, né? E muitas vezes você tem que retornar para outro ponto para retomar. E as suas extensões mínimas no Team Deathmatch ou no Squad Deathmatch, que você tem também essa opção. Tá, e aí perde muito, assim, daquele. É mais um corre-corre, mais ao gosto do Dart.
É. Diferencial mesmo aqui no Battlefield, eu acho que tá nos veículos, né? Você tem à sua disposição aí tanques, jeeps e aeronaves. Isso eu acho que só o Homefront que tinha, né? Ou algum outro jogo assim. E tem aquela... A sua progressão é feita por patente, né? Você vai jogando, vai ganhando ponto, vai destravando arma e tudo mais. Isso já... conhecidíssimo, né? Até no Call of Duty da vida você tem isso. É, então é isso. Acho que o Xandão vai acrescentar mais aí. Eu dou 5 corujas pra esse modo. Eu acho que eu tô meio fanboy aqui do Battlefield. Não cheguei a jogar muito os anteriores, mas... Porra, eu devia ter jogado antes. Eu tô curtindo demais esse multiplayer, meu.
Bom, continua, Xandão.
Eu sou fãzaço do multiplayer do Battlefield. O jogo que eu mais joguei na minha vida é o Battlefield Bad Company 2, que eu tenho mais de 300 horas de jogo nele, né? E agora eu tô curtindo muito o Battlefield 3 também, que melhorou o que era muito bom já no Battlefield Bad Company 2. Tá? O multiplayer tá muito rápido você achar partida nesse jogo, você espera poucos segundos, já te coloca numa partida. O único problema que eu tenho visto de vez em quando é você conseguir montar uma esquadra dos seus amigos e manter ela na partida. O que ocorre muito é você montar a esquadra antes de iniciar o jogo e a partida iniciar e eles dividirem a esquadra, colocar amigos seus de um lado e você de outro lado. Aí você aproveita e toma e pega as dog tags dos patos, né, dos seus amigos, né? Mas fora isso, o multiplayer está, o matchmaking dele está muito rápido, o lag, né, você praticamente é imperceptível, tá, a velocidade de resposta, né, é imperceptível, as modalidades são, os mapas mesmos, né, exigem... táticas diferentes para cada um, os terrenos são diferentes, ora em um local muito aberto, ora em local fechado, que nem túneis, ou que nem o metrô. Então é completo para mim, é o multiplayer mais completo, 5 corujas.
Legal. Dad, você deu quantas corujas? 5 também?
Apesar de não ser o meu estilo de multiplayer favorito, eu tenho que reconhecer que a qualidade é excelente do multiplayer. E a única coisa é esse problema do matchmaking mesmo, dele não manter os squads formados antes, né? Deveria, mesmo que demorasse um pouco mais para achar a partida, manter o squad completo, né? Mas é 5 corujas, sim.
5 corujas. Explodiu, acabou de explodir uma bomba no Battlefield da casa do Dart.
O Dart fica atravessando a rua.
Não, não foi aqui porque eu ouvi também, na casa de outra pessoa.
É claro, você tá na sua casa, explodiu a bomba aí, claro que você ouviu, Dart.
Não, eu ouvi no fone de ouvido.
Bom, vamos agora ao impacto final do jogo Battlefield, a nota final dos corujeiros. Quanto você dá de nota final aí pro Battlefield?
5. Não vou economizar corujas, não.
Xandão?
O single player dele é completamente dispensável, tanto que vem em CD separado. Você nem, depois que você jogar a primeira vez, você nunca mais volta com ele pro... Então, só considero ele na sua questão multiplayer, é 5 corujas.
Uma coisa importante, nós esquecemos de falar do som, né? Eu esqueci, olha, logo eu esqueci do som.
Isso é extremamente importante, nossa.
Logo eu esqueci
olha,
do som.
Olha, o som eu acho que é o mais realista que eu já vi em jogo de tiro. Tá? As explosões, o barulho de armas, tá? Você distingue uma arma da outra pelo seu barulho. É impressionante o trabalho de som desse jogo.
Ô, Xandão, não sei se você viu, se vocês que estão escutando o Papo da Coruja viram, o trabalho que foi feito pro Battlefield, eles pegaram a consultoria acho que do exército americano e foram gravar num campo mesmo, num quartel do exército mesmo, com as armas de verdade. Então daí vem esse realismo, não teve banco de som, não teve nada, foi só som de verdade. Trilha sonora do Battlefield eu não conferi, então eu não vou ficar devendo. Eu não...
Cara, é tanto tiro na... É. Acho que nem percebi a existência de trilha sonora. Você não coloca... No meio da guerra você não liga o iPod, não, cara.
É, exatamente. o destaque, né, só pra trilha de abertura, que é muito legal também. Mas, então, Xandão, só concluindo, qual que é a sua nota final, depois dessa explicação de som, tudo?
Cara, até mesmo pela excelência do som das armas, o som do ambiente, o som dos veículos, é 5.
5 corujas. Dart, Randy?
Eu também dou 5 corujas. O som tá muito bom. O som das armas é bem encorpado, assim, bem... Eu acho que é o melhor som de arma que eu já ouvi no jogo. Realmente é muito bom.
É. 5 corujas. Esse jogo foi um dos jogos do ano que os corujeiros deram a maior nota, hein? Não teve nenhum 3 aí, acho.
Teve pelo roteiro?
Não, é roteiro, né? Só roteiro, mas, cara, teve um 3 e uma nota mínima depois desse 3 foram 4 e a maioria 5. Realmente isso mostra que o Battlefield foi um jogo que agradou muito os corujeiros, né?
É, eu não dei a nota final ainda. A minha nota final.
Você não deu a nota final?
É, minha nota final é 4.
Só porque eu falei tudo isso de bom do Battlefield, você foi lá e...
Eu não desconsidero a campanha, né? A campanha faz parte do jogo, então a campanha é um pouco mais fraquinha. Então é 4. A jogabilidade eu também dei 4, né? Então...
Isso aí. O Vitor aí falando que... Deu uma cutucada em mim, falando que os caras se esmeram pra fazer o som realista, tudo. E aí os Vitor Valadares da vida vão lá e jogam escutando podcast, né? Ok, Vitor. Isso é pra galera melhorar mais ainda no som do jogo, pra você ter mais vontade de escutar
a trilha sonora. Coloca um somzinho aí no pendrive, eu boto um Motorhead aí quando tô jogando e o negócio fica bem pampa.
Trilha sonora de FPS, normalmente o pessoal costuma jogar ouvindo outra coisa, mas eu não recomendo, por exemplo, Deus e Ex, ninguém jogando e escutando outra coisa, vai estar perdendo uma puta trilha imersiva no jogo. Bom, vamos agora ao segundo review da noite. Vamos falar do Modern Warfare 3.
Ia ficar mais ser mais interessante fazer junto do Battlefield, um head to head, né? Mas vamos dividir, né?
Pra fazer uma coisa mais profunda. A gente acabou dividindo até pra ter tempo, né, de falar. É, porque vocês, pelo que eu percebi, os corujeiros gostaram tanto do Battlefield que não ia sobrar muito pro Modern Warfare. Então foi melhor separar. E vamos começar com roteiro. Xandão, o que você pode falar pra gente aí do roteiro do Modern Warfare 3?
Cara, tá aí um jogo que tem um roteiro bem movimentado. É agradável jogar o Modern Warfare 3, o single player dele. A história dele é mais interessante. Eu acho ela melhor amarrada. O Modern Warfare 3 é a conclusão, né, dessa saga que iniciou com o excelente jogo que foi o Call of Duty 4. Né, e ele conclui com... conclui de forma muito agradável essa trama toda que deu início à Terceira Guerra Mundial. Então é um jogo que consegue sim fechar bem a trilogia, tá? Conta a história lá do personagem principal que teve presente em todos, é o Soap McTavish. Então conta toda essa é o Sabonete, né? O Soldado Sabonete, né? Então conta muito bem essa história aí, por que iniciou essa Terceira Guerra Mundial e essa corrida para tentar cessar esse conflito mundial. Então é uma história muito bem escrita, muito bem feita. Eu gostei demais do single player do Modern Warfare 3.
Quantas corujinhas?
Ele é 5 corujas, é um single player excelente, é cheio de momentos puta que pariu, cara. Acho que toda fase você tem um momento puta que pariu, né? Você tem desde o início aquela perseguição de helicópteros, depois uma queda, né, monumental de um grande símbolo da humanidade. Então é muito bacana.
Duas perguntas, Xandão. Primeiro, esse a gente pode falar que ele é um pouco mais cinematográfico? Ou não?
Cara, mesmo assim, não... É mais videoclipe, né? Você não tem interpretação.
Não é nem um filme do Michael Bay. Não
é,
nem...
é um filme do Michael Bay. Mortes muito rápidos, né? Muita tensão, muito tiro. Você praticamente não percebe o que está acontecendo. Né, no jogo, em todo seu. Então,
no é roteiro. Muito Michael Bay mesmo.
Mas como videogame, como game, é excelente. Porra, fantástico o single player do Modern Warfare 3.
Legal. E quantas horas mais ou menos dura o single player?
6 horas. Acho que eu fiz até em pouco menos. Eu joguei no hard e ainda não zerei no veterano.
Dura mais ou menos a mesma coisa do Battlefield, então.
Sim, sim. Você vê, tá virando um padrão, né? Ser de 6 horas o modo história.
Isso aí.
Aliás, o modo história tá virando um treinamento pra você jogar o multiplayer, né?
E FPS principalmente, né?
Sim.
Vamos lá, o maior fã de Modern Warfare 3 que eu conheço no portal Xbox... O cara que quando Modern Warfare 3 ganhou na VGA, soltou um chupa quem gosta de Battlefield e copiou com cópia o Rogério.
É que eu não sei por que ele é fã. A taxa dele de kill e death é péssima. Nos dois jogos é ruim.
É o famoso Pereba, cara. Fugiu esquadrão das Perebas.
Ele prefere ser ruim em Modern Warfare 3 do que ser ruim em Battlefield 3.
É porque no Modern Warfare 3, que é um jogo mais rápido, eu acabo matando mais, né? Mesmo morrendo muito. No Battlefield 3, tá no Battlefield 3, às vezes tu nasce, anda pelo mapa, até dar de cara com alguém e tu morre. Então,
mas fala da história aí, ô fanboy.
Não, a história é muito boa, é continuação, né, direta do Modern Warfare 2, e o Xandão já falou tudo que tinha para falar da história. A história é muito bem amarrada, eu gostei bastante, e conclui bem a saga do Capitão Price na busca dele contra o Makarov. Então...
Makaronov, né?
É.
Quantas corujas?
Cinco corujas.
Coisa de fanboy, né? Chicão mandou um salve pra ele. Salve, Chicão. 3 vezes mandando lá, pedindo salve no chat. Ao Rogério, você que é um grande amante, ao contrário do Modern Warfare, fala um pouquinho o que você achou da história.
Não, a história é bacana e tal. Tem, é bem amarrada. Bem amarrada? Não sei. Pô, demorei 10 horas pra terminar o jogo, né? Mas, quer dizer, eu joguei no veterano também, morria pra caramba também, então... E eu joguei ele meio assim, em bate-papo, com o pessoal no chat, então... Porra, cara, eu achei meio repetitivo, eu vou falar a real. É a caçada lá do Makarov e tudo mais. Tem momentos de furtividade, que nem tinha no Modern Warfare 2 e no Call of Duty 4. Deixa eu ver... Tem momentos de rapel, tem helicópteros caindo, tem aquilo tudo de Modern Warfare que todo mundo já conhece. Mas tem que reconhecer, a história é bacaninha e isso supera pelo menos a história do Battlefield. Eu acho que merece 4 corujas.
Pô, pensei que você seria mais cruel aí com o Modern Warfare.
Você vê a diferença, Zero. Eu não, e o Dash fechamos em 6 horas, ele levou 10 horas. Ou seja, ele sofreu demais na campanha.
Mas eu joguei de modo totalmente, assim, descomprometido, sabe? Com pressa.
Ô, Xandão, daí vem o ódio, né, cara?
Ah, bom, cara, tem cena polêmica que nem teve nos outros, tem bala vindo por todo lado, é aquilo... É bacana, é divertido.
Mas é mais do mesmo, né?
É, aquilo que vocês já viram. Se vocês realmente se importam com a história do Price lá, do sabonete, o soap lá, o... enfim, vale a pena. Eu duvido, cara, que alguém vai comprar esse jogo pela história. Todo mundo vai pelo multiplayer, né? Mas joguem, vale a pena, sim.
É isso aí, antes de irmos para a próxima categoria...
Que nem falaram antes, né? Modo história é para pirateiro, né? O que interessa mesmo é o multiplayer.
Uma leve cutucada em quem joga pirata, né? O Dati, faz
pirateiro,
favor, cara.
Né? Meio jogo basta.
O Dati, faz favor, mande um salve pro Chicão, que ele tá desesperado no chat, pedindo um salve para você.
Um salve pro Chicão,
especialmente
então.
Do Dati.
Pois é.
Ele pediu o Dart, ele falou que não serve de mais ninguém, tem que ser o Dart.
Então tá, né?
Então tá, um salve aí pro Chicão.
Aproveitando o Dart, já que você deu um salve... Não sei, cara, ele não se pronunciou isso aí, mas daqui a pouco ele fala no chat. Dart, aproveitando aí que você já mandou um salve pro Chicão, falou bem do seu jogo preferido, fala um pouco dos gráficos.
Ah, os gráficos, ele... É basicamente o mesmo gráfico do Modern Warfare 2, do Black Ops, que já era uma evolução do Call of Duty 4, né? Uma mudancinha aqui, outra ali, mas basicamente é a mesma coisa, que já era excelente, né? Então continua, também é top o gráfico. Eu não consigo escolher qual gráfico é melhor, se é dele ou do Battlefield, porque são estilos gráficos um pouco diferentes, mas os dois são excelentes. Então é 5 corujas também. O gráfico.
Ok. Chicão falou que pode morrer feliz agora que o Dart mandou um salve pra ele. Acho que temos um novo casal no Papo da Coruja.
Cadê aquela voz do Mipones aí pra pergada?
É, isso merece. Com certeza, ó, bem lembrado. Merece as duas. Eu preciso de um A e de um Ui aí, DJ.
Tem que avisar o DJ com antecedência.
Olha lá, ó. Já ouvi um ui. Agora.
Ai.
Ah. Isso aí. Pra felicidade do Chicão, novo namorado da Dirand. Xandão. Continue falando aí dos gráficos, quantos corujas você dá, suas impressões sobre os gráficos do Modern Warfare 3.
Cara, os gráficos, você nota, apesar de ser um gráfico muito bom, que nem o Battlefield, mas você nota diferenças assim, gritante entre eles. Enquanto o Battlefield tem um gráfico sujo, com muita partícula, o que dá um realismo maior à cena, o Modern Warfare 3 já parte para um gráfico mais polido, mais limpo. Dá uma impressão de um ambiente mais estéreo. Isso, na minha opinião de merda que sou, eu acho que tira um pouco do realismo do Modern Warfare 3. Esse gráfico muito limpo, muito polido, muito... É um gráfico lindíssimo, mas tira um pouco do realismo dele.
Não tem aquela sujeira então, da guerra, né?
Não tem sujeira da guerra, não tem nada. Você vê, né? É muito polido. Você não tem partículas. As explosões são... Acho que até fica minimizadas por causa disso. Então, são gráficos diferentes, são gráficos top. Hoje são, não tem como falar que esse gráfico é feio. Não é feio, não. É um gráfico top, é um trabalho gráfico excelente. Mas, por essa particularidade dele ser extremamente polido, tá, ele tira um pouquinho, na minha opinião, do realismo da cena, do realismo do que está acontecendo ali naquele momento. Você espera um momento mais caótico, mais sujo, mais bagunçado.
Quantas corujinhas?
Então, cara, é 5. Mesmo perdendo isso, é gráfico top da geração. É 5 corujas.
Fica a pergunta. A sujeira de guerra é flecha no joelho, como disse o Draconic Galo?
Cara, eu acho que isso no Skyrim vai ficar pra sempre, essa mácula, né? Os soldados lá não tem criatividade nenhuma. Todos levaram flecha no joelho. Ou então tem um tarado com flecha de joelho no jogo, né?
Já virou meme, já, isso aí. Já virou... Já
virou meme mesmo.
Meme na internet. Bom, então... Fechamos os gráficos, né? Todos deram nota pros gráficos? Não, faltou o Rogério, É que o Rogério gosta tanto do Modern Warfare que a gente acaba esquecendo. Pode falar.
Essa parte é interessante. Realmente os gráficos do Call of Duty 4.2 aí. Ah, desculpa, Modern Warfare 3. É uma coisa rápida, né?
4.3, né? 4.3.
É, porque tem o Call of Duty 4, Modern Warfare 2 é 1, então... É rápido, a taxa de frames é alta, não tem quedas assim. Mesmo quando 5 helicópteros estão caindo ao mesmo tempo.
Levada 60 quadros.
Quando tem 5 helicópteros caindo ao mesmo tempo, ele continua a taxa alta e tudo mais. Porra, mas eu não sei.
Até a questão de dimensão dos ambientes, você pode notar que os ambientes no Modern Warfare 3 são sempre menores. O seu campo de visão, né, o seu horizonte é bem menor do que você verifica no Battlefield 3. Isso ajuda o gráfico até parecer ser mais bonito, porque consegue com isso uma taxa de frames melhor.
Bom, eu não sinto evolução nenhuma assim, em questão de gráficos desde o Call of Duty 4, né? Call of Duty 4, ele foi uma tremenda de uma evolução na época, porque do Call of Duty 2 pra ele, o Call of Duty 2 é um port de computador, né? E, quer dizer, eu achei, assim, as texturas um pouco fracas também. Não senti, assim, uma diferença assim, que valia a pena em gráficos, em referente aos anteriores, não. A iluminação eu achei muito clara.
Já chega numa excelência tão grande, né, que é difícil você melhorar com os limites desse do console, com os limites da geração.
Pô, mas se você pega um Gears of War que presumia-se no 2 tinha os gráficos puta excelentes, né, mas os caras sempre conseguem melhorar alguma coisa. Aqui eles não tentaram inovar em nada. Nem iluminação, nem um detalhezinho, sabe? Impressionante.
Mas, esse é o mod jogando UAU, né, cara? É claro que não é a mesma produtora que faz o jogo todo ano, mas ela faz de 2 em 2 anos, vai. Então, esse é o mal, eles não tem tempo de
evoluir. Eles reciclaram texturas aí dos anteriores, modelos de prédios e tudo mais.
Aliás, cumpre observar que esse jogo não foi feito pelo time original da Infinite Ward, que ele se desfez todo antes da finalização desse jogo, saindo as cabeças principais da Infinite War, e foi feito a 3 mãos. Foram 3 produtoras que fizeram esse jogo, né? Então, uma coisa que você pode verificar é que eles são, não são muito arrojados com a questão de gráfico. Eles preferem manter o que já estava dando certo no atual. E um pouquinho Exato. De covardia nessa questão.
Mas, Xandão, você não achou mais maior. Prudente, não? Você não achou mais prudente,
exatamente,
não,
Xandão? Exatamente, tipo, saiu as cabeças pensantes, saiu os gênios por trás da Infinite Ward. A Infinite Ward ficou esvaziada. É, manteve o nome, mas com o pessoal, podemos dizer assim, de segundo escalão. Aí chamou a Sledgehammer, né? A Sledgehammer e a Raven, né? Que também. A Raven não tem nem crédito dela, mas ela participou intensamente, principalmente do multiplayer. Então você verifica até mesmo a questão do multiplayer, a repetição como assim, está se mantendo que o segredo do sucesso, né? O que deu certo até hoje está se reeditando.
Então. Em questão de gráficos, então, só finalizando, não é uma coisa assim que vá valer a pena a compra do jogo, pelo menos pra mim, né? Na minha opinião, fecal. Três corujas.
Todo mundo parafraseando, matando robôs gigantes hoje, hein? Minha opinião.
Eu adoro essa merda. Parte que eles falam, puta que pariu.
Bom, fechamos o quesito gráficos, né? Agora vamos para o quesito jogabilidade. Vixe. Começa você, Al. Você que é um grande fã, ao contrário.
A jogabilidade não mudou em nada nos anteriores. A gente podia até copiar o que a gente falou dos anteriores e colocar aqui, cara, porque tá idêntica, não mudou nada, nada, nada. Aliás, eu tava comentando que o que tem no Call of Duty, no Modern Warfare 3, o que muda, né? O que muda pros anteriores? Só o encarte que tem mais páginas e o modo que o Conformed no multiplayer. Tá, cara, inalterado isso.
Essa foi uma das maiores críticas, né?
É, tá, tem o Special Ops do Modern Warfare 2. Multiplayer tem todos os modos. Ah, multiplayer já vai falar separado. Né? A mesma estrutura de menus. Tudo tá igual. Bom, isso não é tão ruim, por causa que é bom, na verdade, a jogabilidade é fluida, né? Sem, você não tem nenhum obstáculo, assim, você põe o jogo e já começa a jogar, né? Não tem muita coisa que te atrapalhe nisso, não. Bom, isso é um elogio, né? Mas como eu achei muito repetitivo, eu gosto de ver inovação, eu dou três corujas nesse quesito.
Bom, três corujas é uma nota que eu esperava do Rogério em relação ao Modern Warfare. Vamos lá, fanboy. Fale, fanboy.
Pra mim, a jogabilidade realmente é idêntica aos anteriores, mas o que tinha pra mudar não tem nada. Já era perfeita a jogabilidade. Então.
Não, sempre tem alguma coisa pra mudar, cara. Por quê? Os caras têm que se esforçar. Não dá pra engolir esse papo assim de quem quer vender mais. Sei lá, cara. Tem sempre alguma coisa pra mudar.
Ah, eu acho que não tem.
Colocasse uns veículos no multiplayer, sei lá. Tem sim.
Toda vez que teve veículo no multiplayer no Call of Duty, foi uma porcaria no Call of Duty 3, por exemplo. Então...
É, mas pelo menos os caras inovaram, quer dizer, não fizeram do jeito perfeito, mas os caras tiveram coragem de fazer, né? Eu gostava do Call of Duty 3.
Não, pra mim a jogabilidade é 5 corujas.
Porra, mas é a mesma coisa há 4 anos, cara. 4 anos.
Ixi, Maria. Tem uma briga, cara. Do mas, lado do corner, pesando 100 quilos. Brincadeira.
Mas se é perfeito, pra que mudar? Não, já é. Tanto que os outros jogos procuram se aproximar da jogabilidade dele, né? Ficam copiando.
Olha, eu acho que quando o Xandão propôs fazer esse duelo, foi exatamente pra ver vocês dois brigando. Agora o objetivo
exatamente,
foi cumprido.
Exatamente. Eu quero ver sangue aqui escorrendo. Pensei que eu que fosse brigar com o Dart, não o Al.
Continua, pode continuar por lá, tá interessantíssimo.
Uma coisa que a gente tem que concordar é que a jogabilidade do Modern Warfare, ela é muito mais fácil do que a jogabilidade do Battlefield 3, tá? É uma jogabilidade, é fácil você começar a jogar, a sua curva de aprendizagem é muito pequena, é tranquilo, cara. Agora, perde bastante a questão de estratégia. É uma jogabilidade que não exige nada a não ser reflexo rápido do jogador. Não exige você conhecer o cenário. Aliás, todos os cenários eu achei extremamente parecidos, todos os cenários, cara. Todas as formações, tudo enquadrado com alguns caminhos pelo meio. De todos os Modern Warfare, do COD 4, do Modern Warfare 1 e do Modern Warfare 2 e desse 3, eu achei que foram os piores mapas já feitos. Nesse aí, os mapas são muito idênticos.
Ô, Xandão, só modifica.
Ah.
Pô, você falou aí, você acertou o âmago dos Call of Duty-eiros aí. Você falou que é só reflexo. Não é, cara. Você tem várias classes diferentes, você joga com vários esquemas diferentes. E se você jogar com time, com uma galera que você já joga junto, você tem estratégias também. Mas na verdade, assim, você não precisa discutir Battlefield e Modern Warfare, porque a gente sabe que o melhor FPS é o Killzone 3, né? Isso aí é...
Cara, eu concordo com você, não como o melhor FPS, mas como um excelente FPS. Eu adoro Killzone 3. Acho que Killzone 3
é excepcional,
cara.
Killzone 3 é muito bom, mas o Killzone 2 era uma porcaria.
A gente concorda.
Você que Killzone 3 é o melhor FPS do PlayStation 3.
Só tem ele. E o Resistance, que é uma bosta do jogo.
Tem o Resistance. Tem o Killzone 2, que é obra-prima. Obra-prima, cara. Vocês falam
que tem Halo, cara.
galera.
Até o Porto comprou, que ele não compra nenhum jogo.
Killzone 3 até o Porto comprou, pra você ver o tanto que é bom esse jogo.
Então tá chancelado.
Não, realmente que o Killzone 3 é excelente. Gosto demais do Killzone 3, concordo com você. É o melhor jogo de shooter pro PS3.
Não, Xandão, sério agora, porque é lógico que eu não joguei ainda o MW3, né? O meu vai chegar amanhã. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que tá picotando, não sei.
Você tá usando a conexão da PSN pra falar com a gente, mas
é, tudo irmã, bem, né? Net Vista,
cara, mas você falou o seguinte: tem que ter estratégia, que nem você falou, você consegue. Cara, é muito pouco que você vê a questão de estratégia no Modern Warfare 3. Praticamente inexistente. O que eu vejo muito, e principalmente escutando, são crianças, meninos de adolescentes, né? Você não. Que é no corre-corre, uma correria, é muita gente se aproveitando de cantos. Aí que existe a palavra camper mesmo. Camper é aquele cara que se aproveita de um canto e espera alguém passar na frente dele, mata. Passou na frente, matou.
Não, Xandão, tá? Assim, eu vejo que existem vários níveis assim, de jogadores, né? Como se tinha no, eu sou jogador desde a época do Counter-Strike, né? Que eu curto FPS mesmo a série, desde o Quake 1, né? Mas o Counter-Strike é o mais parecido com esse que a gente tem agora dominando o mercado, né? Cara, assim, se você joga tipo um free for all, beleza, você vai achar mó criançada mesmo. Se você começa a jogar o deathmatch normal, ok. Só que quando você vai pro hardcore, o ritmo do jogo é outro, porque você toma um tiro, você morre. Então o jogo tem vários tipos de vários modos de jogo e você tem vários fatores de adaptação. Eu acho assim, eu fico meio chateado quando eu vejo que as pessoas tentam resumir o Modern Warfare. Ah, é um jogo infantil que é correria. Cara, não é. Você tem vários modos diferentes e eles mudam muito a maneira que você joga. Você acopla outros tipos de equipamento na sua arma, você se movimenta de uma outra forma. Então eu acho que o Modern Warfare, a grande virtude dele foi abarcar um público imenso, porque ele serve para o camper, serve para o granadeiro, serve para o cara que sai correndo atirando, serve para todo mundo, entendeu? Porque tem vários modos de jogo diferentes, é a minha opinião. Vocês ouviram? Tá bom o som?
Sim, sim. Mas eu discordo um pouco da sua opinião nessa questão aí. Ele pode ser tático? Sim, se você consegue reunir numa partida um grupo que consegue jogar taticamente, um apoiando o outro, Sim, você vai ter uma jogabilidade diferenciada. Você consegue fazer isso facilmente? Não. É muito difícil você fazer isso, tá?
Não, consegue,
a própria dimensão, a própria dimensão do ambiente de batalha, ele já não é feito para esse tipo de jogabilidade. Ele é feito para forçar a pessoa a se movimentar pelo campo todo, para que em cada ponto, pelo menos, você passe uma pessoa para aquele ponto a cada segundos, sempre vai ter uma pessoa passando por aquele ponto.
Cara,
são
mas
mapas que são feitos exatamente para isso. Mapas extremamente fechados, força a movimentação, força a correria, força o tiro rápido, o reflexo.
Para todos os Call of Duty, você acha que são assim?
Sim.
Eles são mapas menores, mas é o que eu tô te dizendo. Eu jogo mais a sério, né? E toda vez que eu joguei com vocês, assim, eu jogava com... pra brincar, entendeu? E quando eu jogo a sério, até o Modern Warfare 2, eu fico, assim, sem brincadeira, vocês podem jogar comigo quando chegar o meu 3. Eu fico entre os dois, três primeiros com frequência, eu já nuquei. O nuke é aquela que você tem que matar 25 e ter That's escolhido connect. o perk do nuke, ou seja, você tem que... é o pau na mesa, você perde um reward do killstreak e você deixa o nuke lá. Se você matar 25 sem morrer, você detona e acaba o jogo. Então, assim, quando eu jogo
aí,
sério...
você tem o famoso MOB, né? Mother of All Bombs, né? Que você também joga uma bomba que só mata o adversário, não mata ninguém time.
Aí, quando eu jogava com vocês pra brincar, você lembra que eu ficava lá embaixo, cara? Porque não era o meu estilo de jogo, entendeu?
A gente convidou o Bastione, não é o Hugo aí, não?
É, não, cara. O Hugo chamou a mãe de coxinho, o pai de todo mundo aí que papo da coruja. É porque quando eu jogo com vocês, são café com leite.
Não, mas jogo tático. Sacanagem mesmo, né, cara?
Mas você joga sério, né?
Bem, cara. Você joga sério, você leva a jogabilidade mais sério, mas é muito difícil você jogando sozinho conseguir reunir um grupo pra fazer isso.
Você muito, leva a sério, Dart?
Quanto muito tá jogando e o Al, Rogério? Quanto muito a gente consegue reunir nós três jogando essa partida? Aí a gente coloca o Dart de alvo, de isca, que é o que ele é. Enquanto matam ele, eu e o Al, a gente aproveita pra faturar kill.
Você joga Gears 3, não joga?
Uhum. Eu jogo Gears 3, muito.
Então, a sua lista tem muita gente jogando Gears 3, não tem?
Tem bastante.
Então, você consegue jogar assim no Gears 3. O que eu tô falando é, quando a gente acaba elegendo um jogo que a gente joga mais, certo? No meu caso, são os Modern Warfare. Então, a minha lista da live, cara, tipo, eu posso chutar aqui por alto, 80%, 85% é de jogador de Modern Warfare. Então, pra mim é fácil, entendeu? Isso é um problema, eu acredito, até da limitação de amigos que você pode ter na live. Porque você fica limitado a um jogo principal. Quem joga FIFA, cara, a maior parte da lista do cara é de fifeiro, entendeu?
Então isso
o cara
é verdade.
Vai tentar um outro jogo.
Tudo bem, você limita, pelo menos, tirando aquele círculo seu de amizade próxima, né? Você Exato. Mantém perto, a sua lista é limitada pelas pessoas com quem você gosta de jogar o jogo seu preferido.
É, eu acho isso que é a normal. Lista tinha que ter abinhas por jogo, entendeu? Você catalogaria assim, os seus amigos na live pelos jogos que você curte. Ou tira o limite Sim. de 100, bota 1 milhão.
É, só, mas tem outra coisa.
Cara, porque quando eu comecei a jogar Gears 3, eu só tinha vocês, os amigos que eu já tinha, entendeu? E eu não queria pagar Perfeito. Os meus amigos do Modern Warfare, sacou? Então limitou um pouco a minha experiência do Gears, eu não conseguia nem achar sala, às vezes, pra vocês terem uma ideia, aquele problema de achar sala, porque eu não queria excluir meus amigos do Modern Warfare, então eu acho que pode ir por aí um pouco o viés da coisa.
Não, eu concordo com você, pode ser por aí sim. Pode ser por aí.
A gente tem um outro caso, que pessoas que se mantêm na lista por amizade, porque falam muito nos grupos, essas coisas.
É, ué.
Praticamente. Exato. Tem caso de amigo meu que eu nem jogo os mesmos jogos e eu tenho as pessoas na lista porque eu gosto de conversar com a pessoa. É, na live é um pouco diferente isso, né? Assim, pra quem joga pra quem joga no PS3, acho que a galera vai mais pro...
Steam mesmo.
Pelo menos é o seguinte, a minha lista, eu sei que se toda noite eu vou ter uns dois, três amigos que eu vou conversar, cara.
Isso,
independentemente de estar jogando ou não. Ou seja, eu gosto da minha lista de amigos que tem ali na live. Mas o Hugo tá certo. Você acaba assim, mantendo assim, pessoas que você não tem tanto contato, você não tem ainda um laço de amizade formado, mas você gosta de jogar com aquela pessoa. Né? Então você mantém Rafael, ela na sua lista que você sabe.
Rafael falou você que você ama ele.
Eu amo ele. Esse Rafa é um grande amigo.
Eu não sei quem é o seu amigo?
É nosso amigo, é.
Não, o Joker.
É o Rafael Buzou?
O Joker.
Ah, é o Joker, ah!
É o Rafa.
Que era homem.
Gente finíssima. Deve ter acabado. Gente finíssima, só que o cara é pão duro, né? Deve ter acabado os 3 meses de live que ele ganhou lá do DW e não entra mais, não vejo ele mais online.
Ah, tá.
Ou então tomou bomba, né?
Nossa. É, bom, vamos voltar um pouco à discussão. Shadow, quantas corujas pra jogabilidade do Modern Warfare 3?
Cara, ele não é o jogo top à toa. A jogabilidade dele é rápida, é divertida, é mais fácil, tá? Ou seja, o público dele é maior. E ele mesmo estando já, você já sente que esse jogo já está cansado, já está vazando água, já está dando tudo que de dar, ele ainda é uma das jogabilidades mais divertidas que tem hoje nos consoles. Eu dou 5 corujas para a jogabilidade dele, eu gosto muito de jogar ele, apesar de preferir jogar o Battlefield 3, pelas questões que eu já disse, mas eu gosto muito de jogar o Modern Warfare 3 também.
E sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso? Todo mundo reclama que o Modern Warfare fica igual ao anterior. Picotou? Tá ouvindo, né? Então, não, assim, se todo mundo copia o Modern Warfare, por que o Modern Warfare 3 não pode copiar o Modern Warfare 2, na verdade? Ele é o benchmark da geração pra FPS. Não adianta, cara. Então eles não vão mudar. Vai ser sempre a mesma coisa, graças a Deus.
Tá, eu te falo então um jogo que também fez isso muito, da mesma distribuidora, que se chama Guitar Hero. Tá? Fantástico jogo, extremamente divertido. Virou uma cópia do outro, cópia do outro, cópia do outro. Tem quanto tempo que não sai mais Guitar Hero? Mataram a franquia. Eu não gostaria de ver a franquia do Call of Duty morta. E é o que vai chegar a determinado ponto, porque Infinite Ward reviveu o Call of Duty com o COD 4, tá? Sem dúvida nenhuma, a Treyarch já estava vazando água, tanto que a Treyarch não conseguiu o mesmo que se manteve na Mas sombra
a da Treyarch Infinite Ward. Nunca conseguiu fazer nenhum Call of Duty tão bom quanto os da Infinite.
Exatamente.
Só que o problema do Guitar Hero,
mesmo Black Ops, que é chupado do Modern Warfare 3, não é tão bom.
Eu odiei, tá? Black Ops, cara.
O
problema do Guitar Hero, Xandão, é porque qual é a evolução do Guitar Hero? É o Rocksmith, cara, que é da Ubisoft. Então o problema do Guitar Hero, ele não tinha mais pra onde evoluir. Porque o próximo passo é o instrumento.
Você tem. Rock Band mostrou aonde
sim
pra evoluir. Cara, aí ele correu atrás, mas aí já tava uma franquia desgastada. O nome já desgastou. Hoje, cara...
O problema é que o Guitar Hero tava lançando 3 jogos por ano, né? Em vez de um por ano, era 3 jogos por ano.
Sim.
E sabe o que tá acontecendo muito isso? No futuro vai acontecer isso com jogos de esporte da EA. Porque, pô, todo ano FIFA, todo ano NHL, todo ano NFL, a galera tá pegando mal com isso já.
Pelo menos o seguinte, eu gosto muito do FIFA. O FIFA, pelo menos de 2009 até 2012, foi... um jogo por ano, mas foi um jogo diferente por ano, cara. Você vê grande evolução de um ano para outro. Coisa que também que você não vê no Pro Evolution Soccer.
O Pro Evolution entrou nessa decaída aí.
O Pro Evolution Soccer, ele decaiu porque ele quis se manter num esquema que era um esquema vitorioso, um esquema assim... da geração passada, ele quis se manter fiel a esse esquema, só que esse é uma coisa já passada, então a gente corre o risco de ver isso acontecer com Call of Duty.
Total.
Eu discordo,
a gente tá no final de uma geração. A própria questão de que lá no Metacritic mesmo, o Metascore dos usuários, aquele protesto já mostra um certo caminho para isso, uma exigência de renovação. Claro, vendeu no primeiro dia 8 milhões de cópias. Sim, vai vender muito. O próximo Call of Duty vai bater recorde, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é uma franquia que já está começando a ficar desgastada.
Tá, totalmente
isso. Não agradasse em o hardcore, o fã. O cara já pega e fala, poxa, eu tô esperando um pouco mais, quero mais um pouquinho de inovação, quero uma modificação nisso. Não sei aonde ainda, mas isso aí eu espero alguma coisa que me surpreenda. O Call of Duty parou de surpreender, cara. Esse tá, que é o problema, parou de surpreender.
Gente, a gente não pode esquecer também que você tem vários tipos de jogos. Um deles, ele acaba virando um e-esporte. Ele vira um esporte eletrônico. Qual é o caso do FIFA, por exemplo? O FIFA não vai acabar, gente. O FIFA desde o Mega Drive, sei lá de quando. E cada ano sim. Sai um. Não vai acabar.
Mas ninguém tá falando que o FIFA vai acabar.
Mas eu não tô falando que o FIFA vai acabar. E também não tô falando que o FIFA tá se repetindo todo ano.
Sim.
Nem o Modern Warfare.
Você pode pegar do 10 pro 9, talvez não tenha tanta diferença quanto do, sei lá qual, pro 94. O Call of Duty, cara, é a mesma coisa. Eles
do
11
pro
mudar. 12
já tem uma diferença enorme. Do 11 pro 12 tem uma diferença enorme. Do 10 pro 11 tem uma diferença grande. Do 9 pro 10 tem uma diferença grande.
Eu já não acho que do 10 pro 9 tem tanta. Do 95 pro 94, pra mim, não teve tanta diferença. É o que eu acho assim: quando você chega numa fórmula de e-sport, quando esses jogos são usados competitivamente, até em campeonatos e tal, eles têm um problema na mão. Se mudar muito, cara, o cara que investiu anos e anos e anos e anos para aprender aquilo, não vai gostar. E ao passo que se ele também não mudar, ele não vai conseguir trazer novos usuários. Então acontece, a coisa vai inflacionando o número de usuários, porque o seu amigo comprou, vou comprar também para ver como é.
Sim, tem etc, muita gente etc. que compra.
Mas eu acho que assim, a expansão vai acabar. Vai diminuir, a curva não vai crescer tanto. Só que eles vão atingir aonde eles chegam. Ó, a gente tem projetado que a gente consiga 20 milhões de usuários. Ok, não vai passar daí. Isso não significa que fracassou. Significa que atingiu o limite daquele tipo de jogo, entendeu? Só que como é um blockbuster...
Aí você falou exatamente, ele atingiu o limite. Ele atingiu o limite e não tem para onde evoluir.
Ok, tá, se continuar assim,
até a questão mesmo da armadilha do sucesso. Você tem uma franquia milionária, bilionária na mão, tá? Com aquele esquema. Vou lançar todo ano que eu vou faturar isso o máximo possível. Agora, para quem é fã de gamer, isso é muito ruim. O lançamento todo ano do mesmo jogo, sem nenhuma inovação, ele chega ao desgaste. Você cansa. Você cansa daquele. Quantas vezes, quantas pessoas eu já você ainda não jogou Modern Warfare 3? Quero até conversar com você depois com essa questão do Modern Warfare 3 e falar, cara, o que tem de diferente do Modern Warfare 2?
Ok, mas não é todo ano. O que você está considerando todo ano é o Call of Duty. Só que quem é fã não considera os jogos da Treyarch, por exemplo, continuação da série, entendeu?
O que é mais agradante, porque dois anos e o jogo não muda nada.
A comparação com o Modern Warfare 2. Tá? O Black Ops foi uma cópia do Modern Warfare 2. Isso aí ninguém...
Eu não curti, eu acho que foi bem diferente, cara. Tanto que eu voltei pro MW2.
É uma cópia, cara. Eu acredito que o próximo Black Ops vai ser a mesma porcaria.
Vai ter o Black Ops 2 ano que vem. Vocês têm alguma...
Pois é, aí que a gente chega, por exemplo. Eu sou fã, eu sou hardcore fã da série. Eu não considero o Black Ops integrante da série, entendeu? Eu vejo como uma coisa total. Cara, é outra filosofia da Treyarch.
O Modern Warfare é um spin-off do Call of Duty. Tá? É um spin-off, que nem o Bad Company. Sim. É um spin-off do Battlefield. O Modern Warfare é um spin-off.
Cara, o Modern Warfare é o Counter-Strike. E o Call of Duty é o Day of the Defeat da Valve. É a mesma coisa.
Foi longe, hein?
Mas é isso, cara.
Não, tô brincando, mas foi longe, hein? Olha essa discussão, jogava, pensei, né, que ia ser, pensei que ia ser o mundo contra o Darth Range agora.
Não,
é porque
é discussão de gente grande.
É, quando o jogo atinge uma posição dessa, ele fica suscetível a toda sorte de críticas, porque as pessoas compram para jogar e não necessariamente elas vão gostar. Por exemplo, o Battlefield. Cara, eu não vou mentir para vocês, eu me interessei bastante pelo Battlefield. Só que eu acho que, pro videogame, não é o tipo de performance que eu me sinto bem jogando, entendeu? Se eu tivesse um PC porradão aqui, eu talvez tivesse o Battlefield 3 pro PC. Mas pro videogame, pelo demo que eu joguei, pelos vídeos que eu vi, eu vejo que o videogame tá peidando pra rodar aquilo. Eu prefiro a performance do Call of Duty, entendeu? Que roda 60 quadros, 50 quadros, mais lisinho. É, assim, eu não consegui jogar, mas eu fiquei interessado no Battlefield. E isso, como eu não sou fã, e eu já sou fã de Modern Warfare, é lógico que eu fiquei com uma resistência, entendeu? Ao Battlefield. Eu olho pro Battlefield e falo assim, ah, tá, não fede, não cheira. Saca? Eu acho que isso pode acontecer quando esses jogos atingem esse patamar que eles atingiram. Que o do Battlefield também não é nada desprezível. São milhões e milhões e milhões de unidades vendidas também. E eu acho que essa guerrinha que vai ficar sempre, ela é boa porque deixa na mídia, né, deixa exposto, e é ruim porque acaba criando a mesma coisa, que é Xbox contra PS3, é PC contra Mac, iPhone contra Android, ou seja, as pessoas começam a parar de enxergar o que a outra coisa tem de bom também, e vira um culto, né, que a pessoa não consegue migrar para o outro lado, né, a gente se vem migrando para outro lado.
É igual time de futebol, né, cara?
É.
Bom, é bem isso. Agora, jogo rápido. A Rogério e Dart, quantas corujas vocês dão pro Modern Warfare? Hugo, você não jogou ainda Modern Warfare 3, né?
Não, você agradece aí aos
então correios. Então senta e fica calado.
Tá chegando a panela. Não, eu tô zoando. Falando do Modern Warfare 3, eu tô falando do Modern Warfare.
Não.
Você falou que o Xandão falou que o Modern Warfare é um jogo rápido. Não.
A gente sabe, Hugo. A gente entendeu, cara.
Eu vou desligar e vou sair, hein. Chega. Acabou pra mim.
Não, para com isso. Fica aí, cara.
Eu tô enchendo seu saco, pô.
Sacanagem.
Tchau. Não, eu só perguntei pra perguntar se você, quantas corujas você ia dar, ô figura.
12.
A Rogério?
Olha, 3 corujas.
Ok. Dart?
Nota geral?
Não, jogabilidade, né, Dart? A gente tava
falando. Não, peraí, volta. Jogabilidade vai dar 2, cara.
Nossa! Não, na verdade o Rogério já tinha dado antes pra jogabilidade.
Que rolou essa discussão.
O Rogério já deu antes, isso aí ninguém tem dúvida.
Ele já deu antes, vai dar depois também.
Ele tinha dado 3.
Caramba, Dart, ele deu 3.
Agora eu vi que o cara não tem pés, cara. Porra, terceira versão do mesmo jogo, o cara não tem pernas.
Tá bom. Mas isso na jogabilidade. Cinco cruzes.
Bom, vamos lá, jogo rápido, porque a discussão. Corre, a discussão rendeu, hein? Eu pensei que seriam todos contra o Dart, aí o Hugo entrou pra defender o Modern Warfare com unhas e dentes.
Eu nem joguei, hein?
Ainda chamou o pai e a mãe da galera de coxinha, falou que todo mundo é café com leite pra ele. Isso vai ser decidido em alguma corujita aí no futuro. Vamos ao multiplayer.
Está lançado o desafio, quando você tiver três, cara.
Pra 2000,
pena assim que eu não chegar. Posso roubar sua dog tag.
Olha, vai ser interessante, hein? Isso aí devia. A gente pode falar no próximo Papo da Coruja do resultado desse desafio aí. Multiplayer. Dart, fala aí o que você achou do multiplayer. Você que é o alvo da galera aí.
É o multiplayer. Basicamente, como o Rogério gosta de dizer, é bem parecido com os anteriores, né? Ele tem alguns modos de jogo novos. Tem um que eu achei muito interessante, muito divertido, que é o Kill Confirmed, que é um Team Deathmatch, que quando tu mata alguém, ele deixa uma dog tag que tu tem que recolher. Então é um modo que meio que... É meio que força as pessoas a se movimentarem um pouco mais, né? Coisa que o Xandão já não gosta muito do Modern Warfare, que é mais uma coisa que força a se movimentar no mapa, né? Mas eu achei bem interessante que esse modo aí, e a contagem de pontos é por essas dog tags e não pelos kills, né? Então, tem alguns kill streaks diferentes. Agora, aquelas recompensas que tem quando mata um certo número de pessoas, que tem aquelas recompensas, agora tem de três tipos diferentes. Tem as de ataque, as de defesa, de suporte, na verdade, e uma de especialista. E daí cada uma tem as diferentes para tu escolher. E as que são de suporte não zeram se tu morre. Vai acumulando sempre. Mas essas aí são mais assim coisas que ajudam o time e não a ti mesmo. Então, achei bem interessante essas adições. E o matchmaking é perfeito. Se tu tá sozinho, achem meio segundo a partida. E 99,9% das vezes acha a partida só com brasileiro, com ping verdinho, tudo sem lag. Então,
Live Brasil, né?
É cinco corujas.
Beleza, jogo rápido. Al e Xandão, falem quantas corujas vocês dão pro multiplayer.
Duas corujas.
Eu falei, é difícil.
Como é que é?
O Al pega mágoa fácil. Cara, eu gosto do multiplayer do Modern Warfare 3. Mas é aqui a questão. Ele tá o mesmo que o Modern Warfare 2. Então, vou tirar uma coruja. Quatro corujas pra ele.
Legal, bacana. Vamos agora ao próximo modo, que é o modo trilha sonora e áudio, né? Eu vou dar minha nota, já vou falar um pouco da trilha sonora. Trilha sonora que todo mundo ficou falando e alardeando que ia ser o Hans Zimmer. E aí, na hora H, não foi o Hans Zimmer, foi o Brian Tyler, que fez as maravilhosas trilhas sonoras dos filmes Fast and Furious. Que todo mundo lembra do filme por causa da trilha sonora. Not. vou dar três corujas pra essa trilha sonora. Genérica pra caramba.
Pra falar a verdade, eu nem percebi. Nesse tipo de jogo, eu nem percebi trilha sonora.
Nem lembro.
Tava muita coisa acontecendo, né? pra perceber a trilha sonora. Muita explosão.
Você percebe a trilha sonora quando é boa. Você vê o jogo Deus Ex e Human Revolution, cara, você percebe a trilha sonora o tempo inteiro.
Meu amigo.
Ou seja, essa você é mostra bom quando que a trilha sonora é boa. Agora, você joga um Battlefield. Eu nem sei se tem música no jogo. O Modern Warfare, cara, eu não lembro de nenhuma música.
E o Gears?
O Gears, você lembra, cara? O Gears, você tem músicas fantásticas.
Você vê a diferença?
Gears, cara. Você vê, você lembra?
Exatamente.
Né? Ou seja, você
não
vê
lembra da música.
Mas é exatamente. A trilha sonora do Brian Tyler tá completamente genérica. Por isso eu dou três corujas. É boa, a qualidade é boa. Eles investem grana na produção da trilha, mas a primeira palhaçada que eles fizeram de falar quem fez a trilha sonora no dia do lançamento do jogo. Porque estavam com medinho, né, da comunidade ficar pedindo o Greg. O Greg que fez a trilha sonora dos primeiros Modern Warfare. E principalmente o Hans Zimmer, que é um concurso. Todo mundo sabe que o Hans Zimmer é um gênio. Então aí eles
já virou
soltaram esse.
De festa também, né?
Ele o cara tem um
grande pilão dele no videogame, cara. Ele tá fazendo maravilhas, coisas. Ele é genial, né? Mas ele.
Daí pra frente.
Muito jogo ele aparece por ano. Ele tem muito trabalho.
Não, mas o Xandão, se você for no IMDb e ver a quantidade de trilhas que o Hans Zimmer faz por ano pro cinema, cara, você vai ficar abismado,
verdade,
cara.
O cara é genial. Bom,
vamos à nota final pra fechar esse review do Modern Warfare? Xandão, quanto você dá de nota final?
Cara, eu... quatro corujas. Não é um jogo que, apesar de eu gostar da franquia e tal, entre todos os Call of Duty, né, do spin-off Modern Warfare, é o que eu menos curti, o multiplayer.
Lá, Dart Range, quantas corujas?
Cinco corujas.
O Dart, cara.
Nossa, cara.
Eu já falei, o Dart prefere ser ruim no Modern Warfare 3 do que ser ruim no Battlefield 3.
Rogério. Quantas duas corujas você vai dar pro jogo? Ah, três, olha.
Três. O jogo é divertidinho, vai.
Surpreendente.
Nossa, tem o modo Search and Destroy lá que vale a pena um pouquinho. É porque não pode dividir coruja, pode? Senão seria 2,5.
Não, não pode. Os cara, o Luquita já inventou as corujas, cara, pra serem inteiras. Não vai dar 12,5.
É, pra não tirar a asa e perna da
coruja. Tá, bom, então vai ser 3. A gente pode perceber aí que a grande maioria dos corujeiros preferiu o Battlefield nesse Clash of FPS aí. Qual foi o FPS que agradou mais a galera esse ano? Agora vamos para a categoria especial, para o quadro especial do Papo da Coruja 34, que é o Papo da Coruja Awards. Estivemos aí todos os corujeiros unidos, uma reunião secreta, onde... Onde
amplamente
teve até...
anunciado, uma reunião secreta amplamente
anunciada. Ao Rogério desesperado, querendo que todo mundo soubesse da reunião pelo Twitter. Mas enfim, nós nos juntamos...
Reunimos um bunker a céu aberto.
É, exatamente.
O melhor e o pior desse ano, né?
E o bizarro, o melhor, o pior e o bizarro.
Como sempre.
The good, the bad and the bizarre.
Eu lembrei disso. Nossa, cara.
Então, vamos começar as categorias. Eu vou falando os indicados e cada corujeiro vai falar qual o seu voto. E depois disso a gente vai decidir aí qual que é o que leva a Coruja de Ouro, aí, o Coruja Awards de 2011. Primeira categoria do Coruja Awards de 2011. E não é que essa porra ficou legal? Essa categoria fala...
É o nome da categoria.
E não é que
essa categoria. Porra ficou legal? Essa aí é exatamente para aqueles jogos que você não esperava nada deles, colocou no console e ele te conquistou. É um jogo que você, porra, essa porra ficou legal.
Não esperava nada, né? E não é que essa porra ficou legal?
E a gente tem aí nessa... Entre os concorrentes que a gente reuniu aí, 4 jogos. Um, inclusive, é um remake, né? Um, inclusive, é uma franquia, os outros todos novos, que estão disputando aí os votos dos corujeiros, né? Temos aí um... Posso falar, Zero? Os concorrentes?
Cara, dessa primeira você fala, a gente vai fazendo aí um rodízio entre os corujeiros.
Sim, vamos fazendo troca-troca aqui.
É. Você gosta, né, Xandão?
Ah, quem não fez que de pequeno, de velho acerta, não vai ter jeito fugir. Bem, a gente tem os concorrentes aí, nós temos as surpresas que foram Bulletstorm, um jogo que foi vendido como um meio de você adquirir o beta do Gears 3, mas é um jogo que você tem uns gráficos muito bem feitos, uma história nonsense, divertida, um multiplayer diferente do que a gente já está acostumado aí, então... É uma grata surpresa do ano, tá? Outra grande surpresa também foi o próprio Mortal Kombat. É um jogo que teve as últimas edições sofríveis, ruins, estava perdendo muito dos seus jogadores fãs, se reinventou, voltou a jogabilidade em 2 dimensões e nos ofereceu esse ano um excelente jogo de luta. Tem o Child of Eden, né? Esse aí eu não joguei.
Eu posso falar.
Então, apresente o jogo pra nós.
Jogaço. Dos mesmos criadores do Rez, né? Ou seja, aquele jogo do Dreamcast que também saiu pra Xbox 360, onde você poderia interagir com a música do jogo. E a proposta, né, do Child of Eden é basicamente essa. É um FPS, galera não se toca disso, mas é um FPS, onde você controla uma esfera de luz e praticamente vai pra destruir os vírus do corpo de uma menina, né? E o legal é a interação de áudio desse jogo. A trilha sonora ficou por encargo do Janky Rockets, que é a banda também do criador do Rez e do criador do Shadow of Eden. É um jogo que mostra que o Kinect tem muito aí pra dar. Catherine, fala aí, Xandão, que eu não joguei Catherine.
Bem,
o Catherine. Você que é jogo de punheteiro, quer dizer.
Cara, é um puzzle, tá? É um jogo de quebra-cabeça, tá? Extremamente interessante. Você tem uma história por trás disso tudo. Você tem momentos macabros. É um jogo bem macabro, tá? Ele
tem momentos bizarros, né?
Tem momentos bizarros. Ele é único no seu gênero. Tá? Ele é genial. É um jogo genial. Tá? É até difícil de você definir Catherine, porque ele é muito sui generis. Então é uma grande surpresa, vale a pena demais você baixar a demo, experimentar e, se gostar, comprar o jogo full, tá? Então essas foram as categorias. Foram os concorrentes que a gente tem para... E não é que essa porra ficou legal.
E o vencedor é?
O vencedor ficou com 3 votos, Bulletstorm. Como a grande surpresa desse ano, Bulletstorm.
Ganhou o prêmio porra de ouro, quer dizer, não, coruja de ouro.
E não é que essa porra ficou legal?
Legal, bacana. Vamos agora à próxima categoria do Papo da Coruja Awards. Desperdício de Engine. Aquele jogo que desperdiçou... Toda a melhoria gráfica que o jogo tinha foi pro lixo, né? Porque o jogo é fraquíssimo.
Tudo. É aquele... É aquilo lá que não vale a mídia pelo onde tá gravada, né? Nem pirata!
Vamos lá, Rogério? Fale um pouquinho dos concorrentes da categoria.
Só um instantinho, meu caro amigo.
Você tava jogando Battlefield.
Não, eu desliguei já, gente.
Nós vamos fazer esse prêmio ser melhor que o prêmio do Brasileirão 2011, que foi uma porcaria.
Bom, vários games muito esperados aqui, né? A gente tem o Duck Nukem Forever, o Crysis 2, e os três aqui, os outros dois, o Body Count, o Brink e o Need for Speed The Run, que, pela escolha da maioria... Duck Nukem Forever. Por que será aí, minha gente?
Mas o que é isso, Al? Você nem esperou falar em The Winner Is. Já foi lá anotando quem ganhou.
Desperdício de engine pelo Papo da Coruja. Cara, não há dúvida. Duck Nukem, acho que era uma decepção já anunciada, né? A gente é muito inocente achar que ia sair alguma coisa boa depois de 14 anos de desenvolvimento.
O nego ficou tão...
Agora, os outros jogos também, cara, tirando o Crysis 2, que eu não concordei com a inclusão dele, que é um jogo que eu gosto, os outros dois foram tudo decepções. Você tem o Need for Speed. A gente já sabia que ia ficar ruim mesmo. Tem tempo que você não tem o Need for Speed. Tirando o que foi feito pela Criterion, né? Esse aqui voltou a ser a Black Box, né? A Black Box já nos presenteou com várias ingredientes para o papel higiênico Toledo, né? Body Count do mesmo criador de Black, a gente achava que ia ser alguma coisa interessante. E Brink também é outro que também desperdiçou engine. Né? Duke Nukem, merecidamente, é o desperdício de engenho do ano.
Vamos agora à próxima categoria do Papo da Coruja Awards. Melhor queda de helicópteros. Vamos aos indicados. Hugo, tá pronto aí pra falar os indicados? Então fala, Xandão, os indicados. O Hugo tá... deve estar fumando.
Tá longe.
Então, os indicados da categoria melhor queda de helicópteros são Battlefield 3, Modern Warfare 3, Gears of War 3 e Bulletstorm.
Que não é o 3. Que é tudo 3, né, cara?
Cara, eu acho que nunca existiu tanta queda de helicóptero que nem existiu esse ano, né? Era sempre um helicóptero.
O ano da queda de
voando. Você sabia? Aquilo vai. Essa porra vai pro chão. Aliás, acho que o nome não teria nem que ser melhor que a do Nicolau. Essa porra vai pro chão.
Verdade, verdade.
E o vencedor
vocês
é?
Vocês mandaram falar só porque caiu o helicóptero aqui no Rio, é isso? Por isso vocês viram pra
não,
falar?
Não,
helicóptero
não,
da polícia.
Não, mas foi alvejado. Mas veio a calhar. Mas veio a calhar.
Tá bom. Manda pra...
E o vencedor é, Hugo?
A mulher! Para com essa porra! Modern Warfare 3! Aê!
Agora o Tati grita, chupa!
Chupa, Battlefield!
Ninguém ganha dele em queda de helicóptero.
Queda de helicóptero, cara. Ele é o Goku. Queda de helicóptero mais sensacionais.
Não faz sentido.
Modern Warfare 3.
Cada capítulo tem pelo menos 5 caindo. Cara, você vai numa missão que o Extraction é chegar no helicóptero, você fala, vai dar merda. Você não vai chegar no helicóptero, a missão vai continuar.
Cara, eu passei a ter medo de helicóptero depois desse ano jogando videogame.
Você não vai dar de helicóptero nem que se te pagarem, né?
Aqui vale uma menção pro Gears. Aqui é King Heaven, cara. Não são nada seguros. É verdade.
Agora vamos àquele prêmio que você. Todo mundo que é casado gostaria um dia de usar contra. Quero usar contra a minha sogra. Melhor arma de 2011, segundo o Papo da Coruja. Vamos aos indicados, Dart?
Os indicados para quero usar contra a minha sogra, melhor arma. É a Digger Launcher do Gears of War 3, a Cluckshot do Gears of War 3, o Dildo Púrpura do Saints Row the Third.
Pra quem não conhece o Dildo Púrpura, meu amigo, qualquer loja de sex shop tem tamanho reduzido.
É, reduzido. Não conhecem a arma, não penso não.
Bobinho, você não conhece, né?
A Sawed-Off Shotgun do Gears of War 3, que em português é a escopeta de cano cerrado, e a Portal Gun do Portal 2.
Ah, e o vencedor é... Rufus Trambones.
Antes de falar não, calma, do vencedor, eu quero deixar claro que eu gostaria de usar todas na minha sogra. Pena que tive que escolher uma só.
O empate.
Calma. Rufa e os trambores, tem que fazer aquele drama.
Pode bater com as duas na volta. Na sogra.
E os vencedores são
a Cluckshot. Que quem não sabe, a Cluckshot é aquela boom que solta galinha em vez de bala, né? No Gears of War.
Galinhas explosivas.
Que é um easter egg do jogo e em alguns eventos de fim de semana também aparece. E também empatado o Dildo Púrpura do Saints Row the Third.
Porque uma arma só é pouco pra bater na sua sogra.
E nem tentem imaginar um combo das duas, né?
um Dildo Shot, né, cara? Você aperta o botão e sai um Dildo gigante, né? Bom, vamos à próxima categoria do Papo da Coruja Awards. Momento puta que PQP. Que é o momento que a galera fala assim: puta que pariu, que momento foda. Vamos aos indicados, Xandão?
É o momento mais foda. E a gente tem aqui grandes momentos aqui. Um momento que eu lembro até tava jogando com o Al Rogério, eu pensei que o Al Rogério fosse soltar franga naquele momento, cara, que é o Base Jump naquele mapa Dema Vampik do Battlefield 3. É fantástico você fazer um Base Jump no multiplayer, cara de um jogo competitivo daquele, e eu só vi o Al Rogério em toda aquela queda quilométrica, puta que pariu. Momento fantástico no Battlefield 3.
Até o Dart curtiu, cara, ele tava lá jogando.
Outro grande momento também é a queda da Torre Eiffel no Modern Warfare 3, né?
Puta que spoiler, cara!
Puta que pariu, que spoiler!
Obrigado.
Todo Modern Warfare tem queda de alguma coisa. Nesse aí você tem a queda da Torre Eiffel. Agora e o Hugo não pode reclamar que ele teve acesso à pauta antes, então não é hora de reclamar.
Sacanagem.
Tive que ligar e falar o puta que pariu lá na hora. Um momento também muito tenso, grandioso, é a fuga daquelas rodas gigantes no Bulletstorm. E um momento também puta que pariu que eu lembro de estar jogando multiplayer com vários amigos e todos foram unânimes no puta que pariu, é o aparecimento pela primeira vez de um Brumak na Horda em Gears of War 3.
E o vencedor...
O momento puta que pariu desse ano é o Base Jump no mapa de Mavampik em Battlefield 3.
Até o Dart gostou, quem diria?
Até o Dart gostou, puta que pariu.
Que pariu. É.
Ele não falou do Brumak no Gears, olha só.
Mas, gente, tá todo mundo
não, mas
falar um puta que pariu também, obrigado.
Agora vamos à próxima categoria do prêmio Coruja Awards de 2011, que poderia ser o prêmio da punheta de ouro, quer dizer, não. Troféu 5 contra 1. E os indicados, senhor Al Rogério, o rei da tequila de Carapicuíba, quais são os indicados?
Bom, nossos indicados são...
Indicadas, né, cara? Porque esse negócio de indicado é coisa de viado.
O personagem. Enfim, Catwoman, Batman, Arkham City. Anya, de Gears of War 3. A Sam, do Gears of War 3. E a Harley Quinn, do Batman, Arkham City. E o vencedor é... Catwoman. De Batman, Arkham City.
E foi merecido, porque eles conseguiram fazer ela extremamente sensual nesse jogo.
Oh,
tá fantástico.
Oh, oh.
Antes de passar para próximo, uma dica aí de fetiche. Em Uncharted 3, tem uma hora que você anda pelo deserto, assim, tem umas minas bem interessantes com aquelas burcas, aqueles negócios. É um troço, um fetiche aí. Só fica a dica aí.
É o troféu Gatinha de Cabu 2011. Né?
Porra, gente, eu vou confessar que eu fiquei jogando Heavy Rain e fiquei lembrando da Madison, viu? Tava doido pra indicar, mas é do outro ano.
Tem dois anos, Heavy Rain tem dois anos já. Tá
o
velho.
O punheta antiga não vale, velho.
Pois é, não, já empedrou o negócio.
Agora vamos à categoria.
Que merda.
Categoria em homenagem ao Al e a alguns outros amigos nossos, né? A categoria máxima da chibiatagem, como diria o Mipão. Flatulência no processado de mandioca. Ou seja, aquele que mais peidou na farofa em 2011. Vamos aos indicados, Dart?
Vamos.
Com toda a sua eloquência.
Os indicados são o Baird do Gears of War 3, Damon Baird.
Que aquele nunca enganou ninguém, né?
Não.
Aquele negócio de fazer luzes no cabelo e trocar a Sam pro bacon nunca engana ninguém.
Esse aí dá ré.
Que troca por uma salsicha até, né, cara?
O Robin do Batman Arkham City.
Esse aí não engana. Esse aí historicamente é bicho, né, velho?
E o Capitão Price do Modern Warfare 3.
Tem mais um.
Entendi. Tem mais
o
um,
Capitão
meu
Price,
amigo.
Modern Warfare 3. Aquele bigode, a lá. É, Village People, meu amigo.
É, Fred Mercury.
Você imagina ele dançando Village People, vestido de soldado ali. Ai, MCA.
Ah, já sei. É aquela jogadinha no charuto, né? Que ele tira assim e joga na ponta do dedo.
E o último indicado é o Johnny Cage do Mortal Kombat. Bom, esse sempre, em todos os jogos, né?
É o Metro Gay Sexual.
E esse aí foi a única votação unânime, né?
É, e o vencedor foi?
O Damon Baird do Gears of War 3.
E em homenagem, solta DJ maluco, aquele famoso ui e depois aquele ai, né?
Ui, ui.
Esse foi o prêmio do quem peidou na farofa em 2011. Ganhou a farofa de ouro do Papo da Coruja. Agora vamos ao próximo prêmio do Papo da Coruja Awards. É o prêmio do Huge Motherfucker do ano. Quem é Chuck Norris? Quem é esse merda? Vamos aos indicados, Xandão?
Bem, esse ano teve os caras barra pesada, cara. A gente Nathan tem Drake aí de indicados o Cole do Gears of War 3.
Coltrane.
Coltrane, né? Marcus Fenix de Gears of War 3. O Capitão Price, que apesar dele ter participado também, ninguém diz que uma donzela também não possa ser dura na queda, né? O Modern Warfare 3.
Bichona.
O Ezio, que... Ezio, não cansado de matar todo mundo na Europa, foi para Constantinopla matar mais 1 milhão de pessoas. E a Chell, do Portal 2.
E o vencedor
também foi unânime. E não poderia dizer outro, né, que esse realmente chuta bundas. O Coltrane de Gears of War 3.
Coltrane, bitch! Bitch! Quem é esse Chuck Norris? Coltrane ignora. Come Chuck Norris no café da manhã. Agora vamos.
Até porque em Sera não deve ter Chuck Norris.
É, exatamente.
Menção rosa pro Nathan Drake, né, Hugo?
Ah, Hugo quer dar pro Nathan
Drake. Pode falar, né, cara? Mas é.
Bitch! Agora vamos à próxima categoria do Papo da Coruja Awards. Esse me deixa com cagaço. É o vilão mais foda do ano. Hugo, fala os indicados aí, cara. Você que adora vilões.
Vamos lá. Os indicados para a categoria Esse me deixa no cagaço são Makarov, MW3, Mirra, Gears of War 3, Coringa, do Batman, Pinguim, do Batman, do Arkham City, os dois.
E o vencedor é... Hugo?
Produção?
Peraí, produção? Que eu tô fazendo as contas.
Coringa, Hugo!
Coringa!
E falando, o Coringa ficou fantástico nesse novo Batman. Ficou mais sinistro, mais esquizofrênico, mais psicopata do que no Arkham Asylum.
E ele que ganhou o personagem do ano na VGA.
Verdade.
Que porra é essa? Vamos à próxima categoria. Aquele que sempre emperra a vida de você nos jogos. Antes só do que mal acompanhado. O pior sidekick de 2011. Rogério, os indicados para a categoria.
Carregando aqui, só um instantinho. Opa!
o Rogério é o pior sidekick.
É o pior sidekick do Papo da Coruja de 2011. É, isso.
Vamos lá. Antes só do que mal acompanhado. Os indicados são Dom, Gears of War 3, Wedley, ou Idley, do Portal 2.
Whitley.
E todos os detetives de Eleanor. Nossa, Eleanor.
Eleanor. E o vencedor foi. Rufem os tambores.
Whitley, de Portal 2. Alguém lembra do Whitley?
Sim, que o Weakley é aquele robozinho que te ajuda no jogo e que mais atrapalha do que ajuda.
Agora, aproveitando que R2, nós estamos chegando. Exatamente, R2D2 genérico. Agora, aproveitando que nós estamos perto das férias, né? Os corujeiros escolheram os melhores lugares dos games para passar férias. Lugar para passar férias de 2011. Xandão, os indicados.
Bem, esse ano teve um lugar muito bonito para passar. Nós temos Mercy em Gears of War 3, Azura, Gears of War 3, a Dead Island, aquela ilha de Dead Island, lugar lindíssimo. O planeta onde passa o jogo Bulletstorm. E temos Constantinopla.
E o lugar escolhido para passar férias pelos corujeiros em 2011 foi...
Azura em Gears of War 3.
Falharam os tambores, mas... Agora vamos àquela categoria que sempre passa tarde na Globo. Vale a pena jogar de novo. Meu amigo Dart Range, os indicados para a categoria Vale a Pena Jogar de Novo.
Os indicados para a categoria Vale a Pena Jogar de Novo, que são os remakes, né, que tiveram esse ano, é o Crysis, o Halo Anniversary, o Metal Gear Solid HD Collection, o Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica, o Sonic Generations e o Beyond Good and Evil HD.
E é o velhinho que deu certo, foi...
Metal Gear Solid HD Collection.
Agora vamos à próxima categoria, aquele jogo que é bonitinho, mas não vale nada.
Só acrescentar uma coisa aí, o... menção desonrosa para os remakes do Resident Evil. Eles ficaram muito, muito ruins. Eles não mudaram nada no jogo.
Ah, é? Então agora vamos à próxima categoria, bonitinho, mas ordinário. Como o Xandão ama o primeiro indicado aqui da categoria, fale os indicados, Xandão.
É exatamente aquele jogo que prometia, apresentou gráficos bonitos, mas jogabilidade fraca, história meia boca... Né, não inovou em nada, né? Temos aí, com bonitinho, mas ordinário, temos concorrendo Crysis 2, Homefront, LA Noir, Marvel vs. Capcom 3 e Pro Evolution Soccer 2011. E o vencedor? Foi... Crysis 2, o mais odiado do...
Pro ódio do Xandão. Só conferindo aqui, o Xandão não votou no Crysis 2.
Não, eu votei no Homefront.
É que na verdade o Crysis 2 é um jogo muito bonito que acaba ficando chato, né? O Homefront nem é tão bonito assim, então.
Próxima categoria do Papo da Coruja Awards, a Coruja de Ouro. Nós vamos falar agora do jogo que vale a compra do Kinect. Esse ano nós discutimos aqui no Papo da Coruja se valia a pena ou não comprar o Kinect, quais eram os jogos que valiam a pena. Vamos aos indicados. Vai comigo mesmo, eu não falei nenhum. Fruit Ninja, Dance Central 2, The Grand Stringer, Child of Eden e UFC Personal Trainer. Na verdade, nessa categoria nós tivemos um empate triplo. Os vencedores são... The Grand Stringer... Dance Central 2, daqui a pouco eu falo quem escolheu ele, e o Child of Eden. Só pra... Só pra...
falar, cara. Vamos ver lá no chat se o pessoal...
Quem que escolheu Dance Central 2?
Quem escolheu Dance Central 2?
Com duas letras.
O pessoal lá, pior que é um aqui, ó. Uma escolha justa pra cada um, né? Um que curte aí uma atividade física, o outro curte música, e o outro curte jogar sentado.
Aqui é o Dark Range. Eu vou te jogar
É isso aí. Aproveitando que estamos falando de Kinect.
Pô, mas calma aí. Este valeu a compra do Kinect?
tinha que ter um apartamento novo aí, porque eu não consigo jogar o Kinect aqui, só se eu comprar um apartamento novo. Eu comprei aquele Nico Zoom e não consigo jogar, mas valeu.
Agora, a próxima, essa serve pra reclamação do Hugo. Este faz eu querendo jogar o Kinect no lixo. Vamos aos indicados? Só temos dois. Wipeout in the Zone. O apartamento do Hugo e o Burnout Crash. E o vencedor foi? Burnout Crash. Mas isso porque o apartamento do Hugo não tava participando.
Só eu. Podia pôr, né?
Só eu votei.
Menção honrosa, apartamento do Hugo. Agora, Hugo, você que é um amante de velocidade, fala os indicados da categoria Velocipede de Ouro.
Beleza, galera. Os indicados são Dirt 3, Forza Motorsport 4 e Fórmula 1 2011.
E o vencedor foi...
Forza Motorsport 4.
Esse ganhou o selo MC Portinho de jogos de corrida.
MC Portinho. O Portinho indicou. Portinho. Indicaria outro, hein?
Mas tudo bem. Próxima categoria, Xandão. Fale da próxima categoria.
Bem, a próxima categoria é aquele que já tá na guimba, né? Aquelas franquias que começou a sua descendência, começou a descer. Você não vê muito futuro pra ela, apesar de ainda vender muito. Aí você vê que ela não tem muito futuro. Nós temos aí, já tá na guimba, Call of Duty. Na guimba também, Need for Speed. Na guimba, Lego. Na guimba, Win Eleven. Pro Evolution Soccer. E também na guimba, Assassin's Creed. A vencedora aqui foi Call of Duty. A gente não está vendo muito futuro para a franquia.
Foi porque e o Hugo está feliz Halo. Pra caramba.
É, porque não botaram Halo nessa lista.
Eu sugeri Halo.
Pô, brincadeira.
Não, mas aí bom. É o seguinte, é só você ver a expectativa. Halo tá gerando muito mais expectativa que Modern Warfare.
Nossa. Não, e na verdade o Need for Speed tá muito mais desgastado que Call of Duty, que nem
entendo mais tá. Need for Speed, tá morto.
Eu acho que qualquer jogo da série Tiger Woods ou do Cabelas.
Não, calma. Cabelas é impressionante. Cabelas... Que precisa de uma categoria só pra ele, a gente vai falar dela depois. Agora vamos à próxima categoria. Categoria de música, eu nada mais justo que eu apresentar. Essa eu coloco no iPod. E os indicados são Deus e Ex Human Revolution, Skyrim, Bastion, Gears of War 3, Portal 2 e Dead Space 2. E o vencedor foi... Dead Space... opa! Deus e Ex, Human Revolution. Uma trilha fantástica feita pelo Michael McKean. Tá indicada a praticamente todos os prêmios de Game Music do ano. Mais do que merecida. E aí também a minha menção honrosa, as três trilhas sonoras. Skyrim, que é fantástica, épica. Bastion, que foi a única trilha sonora de um jogo indie a ganhar algum prêmio. Até hoje ganhou o VGA desse ano. E a trilha do Gears of War 3, por motivos óbvios, né? Eu sou fã do Gears of War 3 e do Steven Jablonski. Agora, nada mais justo que o nosso grande cabeleireiro da turma, quer dizer, ao Rogério, falar da próxima categoria.
Tadinho. Ok. O próximo... próxima categoria vai... Para aquela coleção, né, de games que todo incoming a gente cita pelo menos uns 5, né? Os jogos da série Cabelas. Então a gente vai escolher agora o melhor Cabelas do ano. Primeira opção seria Cabelas Survival Shadows of Katmai. My God. Cabelas Adventure Camp.
Esse Adventure Camp é do Kinect.
Olha!
Existe mesmo, cara.
É um Cabelas mais casual.
Existe, okay. Cara, esses jogos.
Existe.
Cabelas Big Game Hunter 2012. 2012.
Pode falar 2012, gente.
A gente entende assim.
E a sua outra edição, Cabelas Big Game Hunter 2012, com arma.
É um que mais uns três minha, laranja.
E mais uns 12 cabelas saíram enquanto a gente fez esse papo da coruja.
Bom, o vencedor é... Tantas opções, né? A gente ficou em dúvida.
É, não, então não vencedor. Teve vencedor. Vamos esperar o próximo cabelo que deve sair semana que vem.
Não, semana que vem não, Xandão. Nas próximas duas horas sai mais um Cabelas. Cabelas já Jacqueline Cabela, Hunter.
Cara, esse cara tem dinheiro pra fazer jogo, hein, cara? É brincadeira, né?
Vamos à próxima categoria do Papo da Coruja Awards. Dart, você é um grande apreciador de jogos arcades, certo?
É, eu jogo alguns assim.
Que tal falar aí os indicados para a categoria de melhor arcade do ano?
Então tá, os melhores arcades do ano, os indicados
se
são...
Se não for te incomodar muito.
Se não for te atrapalhar, né?
Se não, não for te atrapalhar aí, se puder falar pro obséquio, né?
Aquela vontade, né, de falar.
É que eu fui ver aqui, na verdade, não teve um vencedor, né? No outro caso. É o Toy Soldiers Cold War, o Miss Explosion Man, é o Bastion e o Insanity Twisted Shadow Planet. Só que tiveram 4 votos e 4 votos diferentes, um em cada jogo.
Então, os vencedores foram, né?
Então o vencedor sou eu que escolhe, porque é o que falei.
É eu que mando que nessa porra!
É que eu a categoria, então é eu. Não, tá. Então o meu preferido é o Miss Explosion Man.
Agora é a categoria mais importante do mundo de premiação de games. Será que tem o Game of the Year? Esse Game of the Year não serve pra porra nenhuma, esse GOT. Que vale mesmo é a Coruja de Ouro. Então cada um dos corujeiros vão falar os indicados aí pra categoria mais importante dos games em todos os tempos. Xandão, primeiro indicado.
Batman Arkham City.
Ao.
Gears of War 3.
Dart, por obséquio, se o senhor puder, por favor, falar o próximo indicado.
Elder Scrolls 5 Skyrim.
Eita, Hugo.
Portal 2.
Por último, eu, Forza 4.
E o vencedor foi...
Xandão, abra por favor aí
o envelope. Se não for te incomodar muito.
Se não for te incomodar muito, abre o envelope aí.
Cara, deu um empate. Dois jogaços, né? Ficaram empatados Batman e Gears of War 3.
Só esclarecendo pro pessoal não ficar reclamando muito, que ninguém jogou Skyrim ainda.
É. Espera, podem esperar o review do Skyrim pro próximo Papo da Coruja. A gente pode rever. Como isso aqui é nosso, a gente que manda nessa porra, a gente pode rever isso aqui a hora que a gente quiser.
É, exatamente.
Tomar prêmio, conceder prêmio. Então, próximo Papo da Coruja tem o review do Skyrim.
Mas Coruja de Ouro foi dividido esse ano. E é o prêmio mais importante, esse negócio de GOT aí, isso aí não serve pra porra nenhuma. Então Skyrim, por enquanto, não serve pra nada o jogo. E vamos ao segundo prêmio mais importante, prêmio nosso grande patrocinador. Prêmio Papel Higiênico Toledo. Qual o slogan do nosso patrocinador, Xandão? A gente precisa ganhar dinheiro com o Papo da Coruja.
Tão fino que você termina limpando com o dedo.
Coruja então... patrocinada.
É. Hugo, você que é o nosso grande amigo que faz várias merdas, quer dizer, não, que tá aí sempre nos ajudando. Fale os indicados.
Não, os indicados são Duke Nukem Forebs, Need for Speed, o Need for Speed The Ruin.
The Ruin.
E Caca Off Juarez, The Cartel.
E o vencedor foi?
Não poderia ser outro, né?
É pra falar, vai ter a bateria aí, não?
Bate aí, bateria, a bateria.
Bateria falhou. Bateria falhou.
Duke Nukem Forever.
Por que será? Duke, né? Duke.
Antes tarde do que Nukem, né? Bom, esse foi o Papo da Coruja Awards.
Espero ainda que vocês falta, tenham... falta os não, calma, prêmios calma, do enviado.
Calma, os prêmios do enviado, mas o prêmio do enviado não faz parte do Xbox. Vocês esperam que vocês tenham gostado. Se vocês não concordarem, o problema é de vocês, porque quem escolhe aqui é a gente, quem manda é a gente também. E agora vamos aos prêmios da Coruja, os prêmios do enviado. Toca aí a vinheta do enviado, meu grande DJ.
O enviado.
Ah, pra falar do PS3, né, ninguém melhor que o Hugo, né? Pode falar, Hugo. Categoria é sua.
Galera, só pra esclarecer aí que é do enviado. E-N-V-I-A-D-O. Enviado.
Enviado.
Tá. Enviado. Enviado. Então, um papel higiênico Toledo, né? Cara, assim, foi um jogo que teve um hypezinho, lançaram combo com televisão 3D, versão especial, arminha, não sei o quê, e o jogo é um cocô, cara, é um cocôzão, é tão cocô que eu não vou nem conseguir vender a minha cópia, eu tenho vergonha de vender isso. É o Resistance 3.
E depois desse Papo da Coruja, não tem mais nenhuma chance disso.
Vou ter que vender no Mercado Livre, criar um apelido diferente e tentar vender lá. Porque assim, é horroroso, cara. Tem momentos bons, interessantes, tem os monstros e tal, mas é um jogo fraco, sabe? Tanto que a Sony até deixou ele de lado. Então, esse é o papel higiênico Toledo Resistance 3. Agora, a coruja honorária, é isso? Posso seguir aqui?
Exato. Pode?
A gente teve, assim, tivemos dois exclusivos, na minha opinião, muito bons esse ano. O FPS já falado, Killzone 3, eu curto muito o Killzone 2 e o 3 eu curti bastante também. Não tem o mesmo impacto do 2, mas é um bom jogo. E o Uncharted 3, que é um jogão, mas também sofre do mesmo mal. Assim, o 2 foi muito bom, então o 3 teria que ser melhor ainda para causar o mesmo impacto. Mas é um jogão, vale a pena também. São esses dois jogos aí, corujas honorárias, do enviado. Enviado.
Então vamos agora ao próximo prêmio do enviado, né? Coruja honorária para o Wii. Nada melhor do que alguém que tem o Wii. Xandão.
Bem, o Wii esse ano, ele nos presenteou, uma coruja honorária, é um jogaço. Jogaço mesmo. Zelda Skyward Sword. Jogaço. Vale muito a pena você ter esse jogo. Esse jogo é obrigatório para qualquer gamer de responsa. E o papel higiênico Toledo para o Wii, não poderia dizer. Quase todos os títulos feitos pelas third parties. O consolezinho para sair título ruim esse Wii, viu? Putz grila, tirando os exclusivos da Nintendo, né, os feitos pela própria Nintendo e algumas outras produtoras mais engajadas, sai muita porcaria pra ele.
É o suco do lixo, né?
Sim.
Então, esse foi o enviado. Os prêmios, as premiações do enviado. Bom, como é uma edição especial, nós não vamos ter Arcade News, não vamos ter Incoming, mesmo porque nós estamos no final do ano, né, galera? Esse ano, final do ano, não tá saindo quase nada.
Nem queremos que saia mais nada, pelo amor de Deus, tô endividado até o ano que vem.
Pô, ainda vou jogar lançamento, que já nem é mais lançamento.
Meu Skyrim chega esse final de semana.
E a única coisa que a gente pode falar que o Cabelas teria era o Cabelas, né, cara?
Com certeza tem, daqui 2 horas tem um Cabelas sendo lançado.
Então, galera, esse foi mais um Papo da Coruja, o Papo da Coruja 34, último Papo da Coruja do ano. Sei lá, muito obrigado a todos os ouvintes que nos aturaram. Tivemos muitos problemas em 2012, mas também... Opa, em 2011, mas também tivemos muita coisa positiva, Papo da Coruja ao vivo, muita coisa legal aconteceu nesse ano de 2011. E vamos às despedidas dos nossos grandes amigos corujeiros. Vamos começar pelo corujeiro mais novo da turma, Hugo, se despeça, fale o que você quer falar, abre o coração, xingue quem não gosta de Modern Warfare.
Saia do armário.
Assume então, aí. Galera,
assim, eu foi um ano, eu achei um ano legal pra jogo, saiu até agora, no final, jogo bom. É difícil, a gente tenta se manter atualizado, até pra poder falar pra vocês conversar aí, né, mas é difícil porque tem o fator cartão de crédito aí que não tá ajudando muito. Mas eu curti bastante esse ano e a gente se vê aí na live, na PSN, no Game Center do iOS, para quem tiver, pode me procurar, é Hugo mesmo, Hugo Esteves, você chega lá no meu Twitter que eu falo, meu Twitter é @HugoMesmo, tá? Agradeço aí a oportunidade, foi bem divertido, curti bastante esse formato aí de hoje do programa, achei que ficou muito legal, eu ri muito aqui, só que eu mutei porque senão ia atrapalhar a gravação bastante aí de vocês. Falou, galera. Brigadão, um abraço pra todo mundo.
O Hugo, você já é de casa, né? Sabe que você já é nosso mais novo corujeiro, nossa mais nova contratação. Foi muito caro, a gente teve que pagar aí vários resistors aí pra ter você no nosso guest.
Foram 3 resistors que a gente mandou pra casa do Hugo.
E ele nos odeia até hoje.
Porra, logo resistors, né, cara? Puta que pariu. Pô, brigadão, gente, pelo convite. É muito legal participar.
Xandão. Aproveite aí, gente, e faça suas considerações.
Esse ano tá acabando, foi um ano bem divertido, viu? Só por muitos jogos legais sendo lançados esse ano, cartão de crédito assim, sofrendo pra pagar, mas foi muito bom assim pra nós. Notícias excelentes pra nós gamers, né? O 360 finalmente sendo fabricado no Brasil e a preços acessíveis. Os jogos caindo de preço, né? A gente vê as conquistas, né? Até as conquistas do Momo à frente disso tudo, fazendo o gamer e os jogos eletrônicos serem reconhecidos mesmos, não somente como extremamente lucrativo, mas também como uma questão cultural. Então é um ano pra gente guardar na memória aí. E a gente tá aí firme e forte para o próximo Papo da Coruja aí em janeiro. Um grande abraço pra vocês, um beijo na pleura.
Ao Rogério.
Queria deixar registrado aqui meu abraço pro pessoal que acompanhou a gente aqui, né? Na transmissão ao vivo, né? Pessoal que vai ouvir também. Aos corujeiros que não puderam estar gravando com a gente. E todo mundo do Portal Xbox. E também com que a gente se relaciona no Twitter. Abraço, pessoal. Até a próxima edição. E um bom início de ano também.
Darth Randy.
É isso aí. Espero que tenham gostado dessa premiação, que é muito mais importante que o VGA, que a lista da IGN. É isso aí. E até o ano que vem, né? Ou no final de janeiro, provavelmente. E é isso. Até mais.
É isso aí. Antes de eu fazer a minha apresentação final, vamos deixar aí a apresentação de alguém muito especial aí falar.
Fala aí, pessoal do chat, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes do Papo da Coruja. Aqui quem fala é o amigo Fábio Porto, diretamente da gravação. Não estive envolvido nas discussões de hoje, Gostaria apenas de deixar algumas palavras a vocês. Inicialmente, um agradecimento muito grande a todos os ouvintes que prestigiaram todo o nosso trabalho durante o ano de 2011. Foi sempre um prazer poder dedicar alguns minutos dos nossos dias para poder fazer o programa para vocês, trazer diversão para vocês, falar bobagem, contar piada. Eu lamento muito não poder ter estado ativo nos últimos programas. Eu hoje fiz questão de estar aqui pelo menos para fazer a parte técnica e facilitar um pouco a vida do pessoal. Então a edição desse programa fica a meu cargo. Se Deus quiser, na próxima semana vocês já terão acesso ao áudio gravado. Infelizmente agora no final do ano passei por uma situação bastante chata. Ainda não é momento de comentar a respeito disso. No próximo ano, se Deus quiser, no Papo da Coruja de janeiro, no fim do mês, eu já vou poder estar mais ativo e comentar melhor a respeito do que aconteceu. De uma forma ou outra, quero deixar a todos os meus mais sinceros desejos de um Natal de muita paz, ao lado das suas famílias, com muito carinho, muito amor, e que o ano de 2012 seja um ano de muita felicidade e sucesso em tudo que vocês fizerem. Vocês todos estão no meu coração, Deus lhes abençoe, e até o Papo da Coruja número 35 em janeiro de 2012. Um forte abraço para todos vocês.
Isso aí, Porto. Esperamos você de volta aí o mais rápido possível, porque você faz muita falta.
Com certeza, e vocês então, fazem muita falta para mim também.
Esse foi o Papo da Coruja 34, o Papo da Coruja dos melhores do ano. Nós não falamos muitas das coisas, o nego ficou falando, vocês não falaram da dashboard nova. Calma, gente, 2012 tá aí pra gente abordar todos os assuntos relacionados à Xbox. Um abraço a todo mundo que tava aí no chat, o pessoal que sempre nos acompanha, Léo Rockman, o Pontoglio, Pelecão, ao Bob, que é grande amigo nosso, o Rafael Joker, que sempre pede salve pra todo mundo, esse final de ano tá um pouco mais calmo, acho que depois que ele conheceu a gente ele ficou um pouco mais calmo, e todos vocês que estão aí no chat, essas mais de 28 pessoas que estão aí acompanhando o chat do Papo da Coruja ao vivo, muito obrigado por nos aturarem esse ano. Ano que vem nós estamos aí para trazer muito mais para vocês que acompanham o Papo da Coruja. Esse foi um ano importantíssimo. Não esqueça de agradecer a toda a administração do Portal Xbox, que nos dá casa, nos dá local para o Papo da Coruja existir. E um grande abraço a todos os corujeiros que não estiveram aqui, em especial ao Moacir Alves, o Momô, que esse ano brigou bastante pelos games no Brasil. Mipones, que sempre está participando com a gente. Ó, Mipão, estão mandando um abraço para você. 2, 3, por trás. Nilson, que também não aparece faz um bom tempo. Hatfielder, Canado. Smoke, que estava aí para participar, não conseguiu. Alexandre, o Tuga, que não pôde participar também. Então esse foi o Papo da Coruja 34. Um Feliz Natal, um próspero ano novo para vocês. E até 2012!
Em zero, antes de você terminar aí, o IAJ aqui tá falando que quer um salve, que nunca ganhou um salve, puta que pariu, não tem direito a salve. Bem, IAJ, um salve pra você? Não. Boa noite.
peraí, tem o Vitor, o Egirão, o Léo Rockman, o Pontoglio, o IAJ e o Chicão.
Feliz todo Natal, mundo que tá no chat.
E um salve pro Chicão, que ele pediu de novo ali.
Novo namorado do Dutch Run de 2012. No top de 3 U's e 3 A's, DJ, por favor.
Ui! Ui! Ui!
Ai!
Chance, 'cause there is no circumstance that you can't handle.